Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2023, hoje é domingo. Nós vamos fazer aqui a tertúlia matinal de número 348, com o tema Autopercepção Emocional, da especialidade Autoconsciência Terapêutica. Hoje é dia das mães, então felicidades aí para todas as mães. A minha está aqui. Então. Meu nome é Guilherme Ribeiro, eu sou médico. Sou voluntário da Organização Internacional de Conscienciaterapia, Conscienciaterapeuta. E eu tive o interesse de a gente pesquisar um pouco mais sobre esse tema. Nós estamos esse ano nos comemorando os 20 anos, né, da OIC, então nós vamos ter diversas atividades aí ao longo do ano sobre conscienciaterapia, né, temas relacionados à conscienciaterapia, apresentado por vários conscienciaterapeutas. E esse tema da autopercepção emocional é um tema que me interessou da gente pesquisar um pouco mais, né? E escrever um pouco e a gente debater aqui hoje no domingo. Bom, esse tema ele me interessa bastante por causa do processo da parasemiologia, né? Que é uma especialidade da conscienciaterapia que eu tenho uma afinidade, processo das autopesquisas, da autoinvestigação, principalmente e da parasemiologia. Com relação ao evolucente, né? A gente chama de auto-investigaciologia quando a gente fala sobre nós mesmos, né? O auto-pesquisador, e a gente usa o termo parasemiologia quando a gente está se referindo às investigações relacionadas à heteroassistência, né? Ao evolucente. E aí eu fui bastante assistido, né? Com esse tema, com essa temática relacionada à auto-percepção emocional, por isso resolvi retribuir um pouco para aproveitar as pesquisas que eu percebi que eram interessantes, né, de distribuir, de retribuir, para a gente poder debater aqui no domingo. Tá? Então, a definição: a autopercepção emocional é a capacidade pessoal de notar, captar, alcançar, verificar, identificar, constatar ou distinguir a própria realidade psicossomática, incluindo a afetividade relativa às emoções. Sinônimos aí, né? Então, autopercepção psicossomática, autoconsciência emocional, autolucidez emocional, autodistinção emocional e autoconstatação emocional. A gente tem bastante material sobre esse tema da psicossomatologia. Não por menos a gente vai manter esse nosso veículo das emoções, né, que é o psicossoma, por muitos milênios aí, muitas vidas, até descartar lá quando a gente utilizar só o mental soma. Então, interessa bastante a gente entender e compreender para poder ter uma maior maturidade, né, sobre as nossas manifestações emocionais. Então, assim, a gente vai abordar esse tema sobre a ótica do paradigma consciencial, né? A gente tem várias óticas para abordar esse tema das emoções, incluindo a psicologia, a psiquiatria, filosofia, inclusive, né? E a gente vai abordar esse tema hoje aqui sobre a ótica do paradigma consciencial. Que é uma ótica abrangente, né? Envolve o processo multidimensional de múltiplas vidas e principalmente esse aspecto da psicossomatologia, né? Que para a gente é interessante. Então, o psicossoma é esse para-veículo, né? Das emoções, é o corpo emocional, como se chama, esse veículo extrafísico que a gente utiliza entre. A gente permanece com esse veículo, né? Por muitas vidas, por muitos milênios entre vidas, e a gente ressoma, renasce aqui na dimensão intrafísica com o corpo físico, né? E um novo holochakra. Finalizada essa vida, a gente descarta ele, passa um período intermissivo, nosso psicossoma e nosso mental soma, e a gente vai ressomando aqui para poder ir amadurecendo a partir das nossas experiências aqui no, na dimensão intrafísica, né? Falando um pouco do soma, né, a gente tem várias abordagens sobre esse processo anatômico e fisiológico das emoções. O professor Valdo gostava do modelo Trino para explicar o cérebro. Para falar sobre esse processo das emoções, explica do modo mais didático, né? A gente tem outras pesquisas avançando aí sobre o processo cerebral, né? E límbico, principalmente. Mas falando um pouco sobre esse modelo Trino, né? E esse processo anatômico, a gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele sistema nervoso que está com. Nós temos ele também, né? Mas ele ficou adstrito ali antes dos mamíferos, né? Que é aquele processo mais do impulso. De sobrevivência e que controla os nossos órgãos vitais, né? Controla o nosso processo vital de respiração, de temperatura corporal, batimentos cardíacos, centro da fome, impulso sexual, esse processo. E aí nos mamíferos, eles já são dotados do sistema límbico, né? Que a gente chama, que é esse cérebro límbico que já faz uma integração com esse processo das emoções. E isso, de certo modo, a psicologia, a filosofia e outras abordagens intrafísicas entendem que o ganho que houve, né, para os animais em relação a esse processo emocional, porque ajudou os animais a conviverem em bando, né, conviverem em grupo. Então as emoções elas foram necessárias e são necessárias para poder ter essa convivência de grupo e a autopreservação do grupo, né, não só da própria pessoa, né, mas da espécie e tal. E aí vem esse processo dos impulsos emocionais, que são interessantes da gente entender. E aí a gente, o ser humano, né, o Homo sapiens, outros mamíferos também já têm esse processo, mas o Homo sapiens principalmente o processo do neocórtex, né, que é o nosso córtex cerebral, e que vai superentender esse processo emocional já por um processo de racional mesmo, né, do pensamento racional, da análise crítica. Né. Então, estava fazendo uma analogia assim, se a gente colocar uma comida na frente de um réptil, ele vai comer todas as vezes do mesmo jeito, assim, toda vez que ele tiver fome, por um processo mais impulsivo. Assim, né? Aí se a gente colocar uma comida na frente de um gato, por exemplo, que é um mamífero, ele já vai brincar um pouco com a comida, às vezes ele come, às vezes ele está com preguiça, vai ficar ali, aí depois ele resolve, levanta, aí vai comer, brinca um pouco com a comida, chora, mas come. Né? E o ser humano ele já vai olhar aquilo e falar, poxa, eu estou de dieta. Acho que eu não vou comer isso não. E aí a pessoa está com fome, a comida está na frente dela, mas ela já regula esse processo, né, dos impulsos com essa noção de que, pô, será que isso aqui é bom para mim, né? Acho que eu não vou comer, não. Ou então, eu estou com fome, eu vou comer, mas acho que eu vou associar uma atividade de lazer. Acho que eu vou primeiro jantar, né, com meus amigos e depois aí a gente conversa, né, vai, sei lá, vai no cinema e tal, e a pessoa associa a necessidade fisiológica com uma coisa mais elaborada, né, que é o nosso pensamento mais abstrato. Então, e o professor Waldo gostava dessa abordagem do modelo trino, né, para explicar o cérebro reptiliano, o sistema límbico e esse processo cortical. Então isso é interessante da gente entender, né? Dentro da psicologia a gente também tem aí já a divisão da afetividade, das emoções, dos sentimentos e do humor, né? Que a gente colocou ali. E sendo que a gente usa a abordagem da afetividade também bastante na conscienciologia, que é a nosso objetivo principal é fazer esse amadurecimento, né, da nossa afetividade para conseguir manifestar uma afetividade madura, uma afetividade evoluída, né? Que é o processo da parafetividade mais avançada e aí a gente tem conceitos relacionados a isso. Né? Então a gente vai saindo do processo impulsivo emocional para caminhar para o processo do autodiscernimento afetivo, né? Que é essa manifestação afetiva calcada no autodiscernimento, que é isso que a gente vai estudar um pouco aqui também. Né? Então a gente tem, por exemplo, já pela psicologia, as emoções básicas, né? Que são as seis básicas, então alegria, desprezo, medo, raiva, surpresa, tristeza. E a gente tem as emoções sociais, né, que são quando a gente coloca o crivo da moral, o crivo do pensamento em grupo, né, aí a gente coloca as emoções, elas ficam mais elaboradas e aí entra um processo mais de emoção social. Por exemplo, a vergonha, a culpa, o remorso, simpatia, compaixão, orgulho, inveja, gratidão, admiração. E aí, como eu falei, né, a gente vai entrar para discutir esse tema sob a ótica do paradigma consciencial, que já abrange bem mais coisa. Né, a gente tem que considerar muitos mais elementos aqui para poder fazer a nossa discussão, que é o processo do holossoma. Então, a gente já falou aqui sobre o psicossoma, por exemplo. Né, a gente tem quatro veículos emocionais básicos, né, mais os cordões. E isso aí já complexifica, né, a nossa visão sobre as emoções, porque entra o processo multidimensional, entra o processo da serialidade existencial, né, que é esse conceito da gente ressomar em várias vidas, entra o processo da interassistencialidade, que é um balizador para a gente escolher como é que a gente vai abordar e pensar o processo das emoções. Né? Isso aí muda tudo. Então, se eu antes utilizava o processo emocional para sobrevivência, para convivência comum, né, só para o bem-estar comum e vida em sociedade, a gente já, quando a gente coloca o crivo da interassistencialidade, a gente sobe um pouco o nosso nível de autoexigência para poder lidar com o processo emocional. Né? Então a gente vai começar a pensar um pouco melhor como é que eu vou lidar com as minhas emoções básicas ou sociais, pensando já no processo da interassistencialidade, porque a gente considera o processo também holocármico envolvido na conta aí, né? Entra também o processo da autocriticidade, que é um aspecto importante que a autocriticidade traz um pouco a questão da autorresponsabilização, né, que também já é diferente um pouco de algumas abordagens da psicologia, que a gente entende que o indivíduo é responsável pelas suas emoções, responsável pelo seu próprio bem-estar, né, e por ajudar o outro a ganhar maior bem-estar também. Então, esse processo da autorresponsabilização entra como um motivo principal pelo qual a gente se mergulha para poder estudar nossas próprias emoções, já com essa ótica de tentar melhorar para ajudar os outros. Tá? Uma das abordagens que a gente colocou aqui é a questão da autoconsciencioterapia. A gente tem várias formas dentro da conscienciologia de estudar o processo das emoções. Aqui a gente vai falar um pouco mais aqui, que é a nossa especialidade, né? Autoconsciencioterapêuticologia, ou autoconsciencioterapia. E o processo da conscienciometria também, que é uma abordagem interessante para estudar o processo psicossomático, né? E aí a gente tem os conceitos aqui, né, de baixa autopercepção emocional e de ampliação da autopercepção emocional. Dentro da conscienciometria, posso falar por mim também, pelas pessoas que eu tive mais contato, mais próximos e evolucientes também, a questão da baixa autopercepção emocional tem uma prevalência grande assim, né, em relação às problemáticas que as consciências trazem para serem abordadas e serem trabalhadas. Normalmente a gente se depara com esse primeiro limitante, que é a baixa autopercepção mesmo, né? A pessoa não está percebendo, entendendo bem o que está acontecendo dentro dela. Embora ela queira, né, ela está ali procurando ajuda, e ela quer ajuda com aqueles incômodos ou com aqueles problemas que ela está enfrentando, e o primeiro limitante é esse, né? A gente ajuda a pessoa a perceber que ela está com uma baixa autopercepção emocional, ela não está se percebendo no nível suficiente ali para conseguir instrumentalizar as mudanças, né, em nível de recém, e colocar o autodiscernimento para poder ela melhorar. E aí a gente ajuda, né, a nós mesmos e as pessoas com esse processo da ampliação da autopercepção, né? Então, ferramentas para aumentar essa autopercepção emocional, né?
Guilherme, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo à Tertúlia Matinal. Então, Guilherme, você está trazendo justamente essa autopercepção emocional baixa, justamente quando a gente está numa condição evolutiva melhorada, que é, como você trouxe, não estamos mais só submissos à instintividade e ao sistema límbico. Então, a gente já tem a questão do córtex pré-frontal. O que você acha que assim, faz com que a gente não consiga ter esse nível de, né, de utilização dessa racionalidade, vamos dizer assim, dessa condição mais favorável do ser humano, e ainda seja o elemento que mais identifica nessa parasemiologia essa baixa autopercepção? Quais são as suas hipóteses aí?
Bom, da forma como eu penso sobre esse assunto, a pessoa que tem baixa autopercepção emocional, mesmo tendo neocórtex, né, mesmo ela tendo a condição de colocar racionalidade no processo, isso envolve... porque não é tão fácil às vezes mesmo, sabe? Para a pessoa que não tem tanto dicionário afetivo ainda, ela não estudou tanto sobre o tema, ela não nomeia bem o que ela está sentindo, isso se dissolve um pouco no dia a dia, né? A pessoa toma atitudes, ela faz escolhas, ela elabora conceitos para ela sobre a vida e sobre a relação com as pessoas, mas ela às vezes não percebe que por trás tinha um processo emocional ali no fundo, né? Como plano de fundo tem um processo afetivo emocional, né? E a gente tem que ajudar a instrumentalizar. Eu acho que isso é um próximo passo mesmo, de instrumentalizar as pessoas para ganhar essa autocognição, né? Da forma como eu vejo, eu não acho que isso é um conhecimento difundido, ensinado, explicado para todo mundo. Poderia ser mais, por exemplo, né? Então, na própria escola, por exemplo, a gente não vê essa matéria assim. A pessoa entenda as suas próprias emoções, né? O que que você está sentindo agora? Por que que você fez isso que você fez, né? Entendeu? A gente até tem, né, psicologia escolar, a gente tem a abordagem, tem até uma psicóloga, duas psicólogas que trabalharam com isso aqui, né? Não sei se a Flávia já trabalhou também com psicologia escolar, mas eles têm o apoio ali, mas isso não é ensinado para a pessoa aprender uma matéria, assim, eu vou estudar, fazer prova sobre a autopercepção emocional. Esse conhecimento, ele normalmente a pessoa busca ajuda, e ali na ajuda ou naquele processo de diálogo ali é que a pessoa vai entendendo, fala, então recebi um feedback aqui, eu fiz isso porque eu estou com raiva. Ah, tá, então tem uma raiva aqui, né, envolvida nessa minha ação. Aí ela começa a dar nomes. Só que isso, e eu acho que isso vem sendo mais difundido, né, no mundo empresarial, até no mundo escolar também, mas Eu acho que é questão de conhecimento mesmo. A gente precisa estudar mais mesmo esse processo emocional, né?
Então, você tocou na questão da educação. Eu concordo, né? É como se nós ainda estivéssemos como sociedade mesmo compreendendo tudo isso, essa manifestação emocional, inclusive em relação à convivialidade, né? Então tem hoje, né, acho que até uma diretriz da educação no Brasil, a questão da educação socioemocional, que teria que ser dada ali nas escolas. Inclusive tem escola particular que faz esse tipo de abordagem, tem uma matéria sobre isso, né? Educação socioemocional, justamente para chegar nesse ponto. Mas se a gente pensar assim, ao longo dos últimos 10 anos, eu penso assim, eu tenho 55, né? Então, assim, eu vejo de uns 10 anos para cá, é como se a sociedade, eu acho que até a partir da própria psicologia, né, que se desenvolveu bastante, a gente começou a valorizar isso. Então, parece mesmo, Luimara, que é uma certa ignorância nossa, né? Socialmente falando, sobre os temas das emoções e para nomear. Elas chegam, mas, né, muitas vezes a pessoa reage e não sabe nem por quê. Talvez, às vezes ela está com medo, às vezes ela está triste ou está com raiva, mas isso não é claro ainda, né?
Isso não é claro para a pessoa por que ela está fazendo, e às vezes falta o processo social ajuda nisso, né? Você está fazendo uma ação, o outro te dá um feedback. Fala, opa, peraí, você está vendo o que você está fazendo? Você viu o que você disse? Né? Você está vendo a sua forma de reagir? Aí a pessoa para e começa a olhar para o que ela está fazendo com mais autocrítica. Né? Isso dentro da escola pode ser feito, né? A gente tem rede de apoio, a família. Né? Então, família, estava pensando ontem sobre os aportes que eu tive sobre esse tema. Né? Quando eu vou pensar um tema, eu penso os aportes. Aí estava pensando, eu pensei na Irmânia, né? Porque a Irmânia é minha mãe, né? E aí eu considero um aporte esse processo da convivência com ela, porque me ajudava na autopercepção emocional, já se ela não era psicóloga ainda, né? Mas tinha aquela, já tinha aquela noção, assim, aquela primeira coisa, o acolhimento, né? Então, a pessoa estava com eu e meus irmãos com algum processo assim mais emocional, e tinha primeiro aquele acolhimento. Eu falo, calma aí, então calma, vamos lá, o que é que você está acontecendo, né? E aí, não, mas a pessoa fez isso, fulano está errado, Beltrano está errado. Ok, e aí? Não, mas aí isso dá raiva, não sei o quê. Ok, você está com raiva. Ponto. Entendeu? Mas aí não é aquela mãe que vai defender você lá, não. Veja o que, é que você está sentindo aí, então, né? Você está com raiva? Ok. Ponto. Né? Para por aí, sinta a sua raiva agora. Por que você está com raiva? Então isso ajuda. E pelo menos me ajudou, né? Outro aporte importante é a própria OIC, né? A convivência com consciência terapeutas. E ali dentro da OIC a gente vai também recebendo esse tipo de feedback, né? Dentro da consciência terapia. E no CFC aprofunda bastante, né? E a convivência com amigos ali, né? Com amigos evolutivos, que também tem esse processo de acolhimento, que é o que a gente chama na sócia de rede de apoio, né? É a pessoa ter com quem conversar, ela ter com quem ela se abrir, né? Ela ter com quem ela falar o que é que ela está passando e sentindo. E ali dali vem um retorno, né? E aí a pessoa começa a ampliar essa cognição sobre o que está acontecendo dentro dela, né? No campo emocional. Entende? Acho que sozinho é um pouco mais complicado mesmo. A pessoa tem que ter essa troca para poder ela perceber, né? E isso em níveis, né? A gente está avançando nisso, todo mundo, todos nós estamos, né? E esse é o nosso desafio atual nessa existência. A gente estava conversando sobre isso. Não adianta pular esse processo da autopercepção, né? Isso não tem como a gente pular, saltar essa etapa. Não vou perceber o que eu estou sentindo, eu vou só ignorar e vou direto para o processo racional, né? O processo racional, ele superentende, ele entra para poder discernir e modular o que está acontecendo com o processo emocional. Mas ele está ali, o processo emocional está ali. A gente tem psicossoma, a gente tem sistema límbico, né? Então, para a gente avançar para o processo da parafetividade mais avançada, a gente precisa entender esse processo emocional. E o entendimento começa pela percepção, né? Começa por perceber.
Guilherme? A minha pergunta é básica, bem básica, assim, né? E é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho estudado essa questão das emoções também. O que é que significa, de fato, né, para a consciência isso? E aqui na primeira página, no item 2, psicologia, você faz uma diferenciação entre emoções, sentimentos e afetividade, né? Então, eu estava pensando e queria ver a sua opinião o seguinte. Na conscienciologia, a base da manifestação é o pensene, pensamento, sentimento e energia. o que significa de fato esse sem, né? E se esse nome de sentimento ele é bem colocado aí, se realmente está falando de sentimento, ou está falando de afetividade, ou de emoção, ou de uma outra coisa que engloba tudo.
Uhum. Essa pergunta é interessante porque eu vejo, pelos livros que eu leio assim, da psicologia, eu vejo que até isso se confunde um pouco, né? Tem impulsos que eles começam a chamar de emoções primárias, emoções depois eu vejo que já está começando a falar da afetividade como um todo, né, da pessoa, e tem abordagens inclusive dizendo, mas as emoções elas são importantes, por isso, por isso, por isso, e a pessoa já está falando da afetividade, na verdade, do processo afetivo, que já começou a entrar um processo mais racional, inclusive, superentendendo a afetividade, né? Então, as emoções, elas são elas são adstritas a essa afetividade mais básica, né, do processo, como a gente falou ali, que são as emoções primárias e essas emoções sociais. A afetividade, ela já tem um... vou até pegar a definição aqui, um pouquinho. O processo da afetividade, ele já entra como sendo esse conjunto, né? Aqui, ó. Então, afetividade é um termo genérico que compreende várias modalidades de vivências afetivas, né? Como humor, as emoções, os sentimentos. E dentro da Conscienciologia, a gente utiliza bastante esse termo, né? Afetividade. O professor Valdo define afetividade também no verbete dele e coloca como sendo os sentimentos pensenizações vinculadas às emoções. Então, os sentimentos eles são é mais complexo, né, um conjunto maior de coisas ali, já envolve a pensenização, né? O sentimento ele é a pensenização vinculada à afetividade. É a cognição, tem a ver com a cognição, sim. Porque não é só a emoção. A emoção ela sozinha, ela não tem ainda esse processo tudo é pensene, né? Só que as emoções elas envolvem um processo mais de impulso mesmo. Do nosso sistema límbico, envolve um processo mais animal, né, impulsivo, instintivo, e quando a gente vai caminhando e avançando para o processo mais pensênico, mais elaborado, né, que tem um processo dos sentimentos, a gente entra no processo afetivo mais relacionado aos sentimentos. Né? A gente vai transitando e avançando das emoções para os sentimentos. Sentimentos a gente vai continuar tendo, e a afetividade é um dos atributos. A consciência tem a afetividade no seu funcionamento, né? Então o serenão, ele tem afetividade sadia, né? Ele tem uma afetividade madura. A transafetividade, provavelmente ele já domina muito mais o processo das emoções e arrisco dizer até que praticamente não deve ter esse processo emocional impulsivo, né? Ele já caminhou para um processo afetivo ali, da afetividade sadia. Isso é a gente que tem que estudar mesmo. Isso é o processo que a gente estuda dentro da Conscienciologia. A psicologia não avança para esse processo da parafetividade sadia, né? Da transafetividade. E por isso, às vezes, tem essas abordagens que são interessantes para a Socin também, né? Para entender um pouco mais, que são as emoções elas ajudam no processo social, elas ajudam na convivência e elas ajudam na sobrevivência, né? Do bando, da espécie. Bacana, ajuda a modular, né? esse processo do que eu vou fazer com o outro. Né? Por isso, por exemplo, que a pessoa que não tem emoção, né? Que tem uma deficiência do sistema límbico ali, o processo da psicopatia, por exemplo, ela não consegue conviver bem. Ela deixa de fazer o que é errado porque o outro falou que é errado. Ela aprendeu, ela viu, né, pela racionalidade ali, né, entre aspas, viu que aquilo é errado, ela não faz mais. Mas aquele embotamento afetivo, aquele processo afetivo da culpa de, poxa, o outro se sentiu mal pelo que eu fiz, eu machuquei o outro pelo que eu fiz, isso não tem. E aí a gente vê que isso é uma subcognição, isso é um processo que está faltando. Ou seja, esse processo ele é importante, ele é necessário para a gente conviver bem. Né? Esse primeiro freio que as emoções dão. Esse primeiro freio que as emoções dão, que é tem o espaço meu, tem o do outro. Eu preciso conviver bem com o outro. As emoções, elas, de certo modo, elas podem ajudar a entender isso mais. Embora elas comecem a atrapalhar na medida em que eu coloco a minha sobrevivência primeiro. Né? Então, se eu tô, a gente entra aí para um conceito da... que eu gosto bastante, me ajuda bastante, né, que é o da desafeição. Né? O professor Valdo tem um verbete chamado desafeição. O professor Marco Almeida estuda bastante esse processo da desafeição. Né?
Eu gostaria de perguntar se, nesse sentido da abordagem que o Eduardo trouxe, você compreenderia que a afetividade ela seria, vamos dizer assim, a condição mais ampla, que abarca desde as emoções do processo básico até a questão dos sentimentos, e não seria algo distinto, mas seria algo que seria abrangente nesse sentido? A gente poderia pensar desse modo? Porque o questionamento foi se seria algo distinto.
Sim, eu entendo dessa forma. Eu entendo que a afetividade abarca o processo emocional. O processo emocional está dentro do bojo da afetividade. A nossa afetividade ela vai caminhar para ter menos e menos e menos a influência das manifestações emocionais mais básicas e para ter mais e mais influência da nossa autodiscernimento, né, do nosso discernimento e dessa nossa relação com o outro de um modo mais avançado. Né? Assim que eu entendo o processo afetivo. O afeto vem de o outro me afeta. Né? Afeto vem disso. Né? Como é que o mundo externo me afeta? Como é que eu interpreto o que está acontecendo fora de mim através daqui do que eu tenho, dos meus instrumentos? Eu posso usar só o meu sistema límbico para interpretar isso, então eu vou interpretar mais ameaça. Né? Então o outro me criticou. Aquilo, eu posso interpretar aquele processo como uma ameaça, uma afronta. Uhum. Né? Aquilo é uma sensação de transgressão. O outro transgrediu ali o que ele não podia, então eu vou me defender. Aí aquilo vem com raiva, se eu achar que eu posso combater o outro e eu sou mais forte que ele. Ou vem com medo, né, se eu tiver que fugir, eu vou fugir do outro que eu estou indefeso aqui. Ou vem com desprezo, né, se eu quiser pensar, não, eu consigo, sim, superar o outro, mas eu não preciso, entendeu? Ou vem com tristeza, né, que a pessoa foi frustrada ali nos objetivos dela, ela vai guardar energia ali para poder ela ver o que ela vai fazer depois, ou mudar, ou até despertar essa empatia no outro, né? Isso é o processo da desafeição, né, que eu ia falar agora, estava falando. Então, se a gente pode entender essa forma como o mundo nos afeta para esse processo, esse ângulo da desafeição só. E aí entra o processo mais da defesa do bicho mesmo. Né? Ou então não, a gente começa a entender mais racionalmente o que está acontecendo e diminui esse processo das defesas emocionais, né? E começa a entrar mais o processo da afetividade. E aí é o afeto mesmo, a afeição. Né? Então o outro me fez uma crítica. Obrigado, outro, pela sua crítica. Então por que a pessoa está fazendo isso, né? Por que a pessoa me xingou, me agrediu, falou alto comigo? O que está acontecendo com ela? Né? Deixa eu entender. Aí esse processo emocional não domina mais. O que domina já é a afeição pelo outro. Né? Deixa eu entender o que está acontecendo. E aí entra um conceito também muito interessante, que é o da antiofensividade, né? Que o professor Marco estuda também. Que para mim ajuda bastante a entender esse negócio aí. Para onde a gente quer ir, né?
Mas para chegar nisso, acho que a gente tem que passar o primeiro nível, que é o que você realmente, o seu tema, que é da autopercepção, e aí para chegar e caminhar nesse desenvolvimento. Então, a minha pergunta é o seguinte, por que você acha que assim, de um modo que a gente ouve bastante dizer, existe um preconceito em relação às emoções na própria comunidade? Então, você acha que essa condição... porque a gente prioriza e realmente de fato é a superintendência das emoções. Agora, se a gente não tiver o que você está trazendo agora, que é justamente essa cognição do próprio modo de funcionamento sem repressão, se a gente não passar esse estágio inicial, que muitas vezes a gente quer fazer esse jumping para chegar logo nessa condição mais avançada. Então, o que você poderia dizer a respeito dessas preconcepções, desse apriorismo, quanto ao sentir, e aí no caso, sobre os desconfortos emocionais? Porque eu acho que esse é o ponto, a gente não quer passar os desconfortos, e isso faz com que muitas vezes a gente acabe fazendo um bypass, tendo esse processo, falo por mim, né, muitas vezes a questão autorrepressiva, que daí não é saudável, né, de modo algum.
É muito interessante isso aí que você está trazendo, pensei bastante sobre esse aspecto também. Né? Esse processo da autorrepressão, ele não funciona, na verdade. Né? A gente vê que se a gente reprimir só e fingir que não está sentindo, isso não funciona. O que pode acontecer é a pessoa agir e funcionar com aquela emoção ali e ela... Simplesmente ela está fingindo que ela não existe. Né? Então, ali por fora, a pessoa está plena e está fazendo as coisas e está funcionando. Né? Quando você olha por fora, a pessoa não está necessariamente com emocionalismo, mas no fundo ali tem uma base emocional no que ela está fazendo, no porquê que ela está fazendo. E ela não quis ver aquilo. Né? Por que isso pode acontecer? Né? Eu até coloquei dois mitos aqui no paper, que eu resolvi falar sobre eles aqui, que é o seguinte. Tem um mito sobre esse processo da autopercepção emocional, que é a ideia de que se eu ampliar a minha autopercepção, eu vou ampliar a emoção. Tá? Isso é um negócio que é bom a gente pensar, né? Então, poxa, eu não vou ver o que eu estou sentindo, eu não vou olhar para o que eu estou sentindo, porque se eu olhar, vai aumentar. Eu vou sentir mais incômodo, então eu não vou conseguir controlar. Ou então, é só eu não olhar que não existe. Tá? Isso é um mito, na verdade. A gente vê o contrário, na verdade. O efeito é o oposto, né? Eu, pelo menos, percebo na minha experiência. O efeito só de olhar para o que você está sentindo já reduz aquela sensação emocional. Já reduz aquele afã, entendeu? Só de eu olhar, falar, não, agora eu estou ansioso. Ok? Eu não preciso agir por causa da minha ansiedade ainda. Eu posso inicialmente só perceber que eu estou ansioso. Se eu começar a agir, aí a gente chama isso aí de impulso, né? Eu estou agindo por impulso, estou reagindo. As emoções, elas induzem um processo da reação. A gente reage a partir das emoções, né? E só de a gente parar e olhar o que está sentindo, a reação ela já segura. A gente segura a reação, não reage para aquilo e percebe. E aí a gente vê que a emoção já reduz. Então isso é um mito, na verdade. A ideia de que se eu olhar, tentar entender as minhas emoções, ou olhar para elas, aquelas vão aumentar. Tá? Isso não acontece. Dentro da própria consciência terapia, isso é um momento importante assim, para a pessoa nomear e entender o que ela está sentindo e falar o que é. Tá? Ou se a pessoa não tem muito dicionário afetivo, aí ela vai pesquisar, né? Ela vai para dicionário, vai começar a entender o que é raiva, o que é medo, o que é alegria, o que, é que são essas emoções, né? Conceito mesmo. Que aí o conceito ajuda a pessoa, né? O mental soma ajuda. Ah, é isso aqui que eu estou sentindo. Não era aquilo, eu achava que era tristeza, mas não é isso aqui, ó. Isso ajuda também, né? O outro mito, que é o que você falou aí, é esse processo da autorrejeição, né? É uma ideia de que essa cognição que a gente está falando aqui, ela é secundária. Né? Então, pode acontecer essa ideia. Falar, pô, esse negócio emocional não é isso que eu quero estudar. Não. Eu quero estudar serenismo, mental soma. Pô, bacana. Mas assim, será que é secundário isso aqui para quem? Né? Para quantas pessoas? Eu não sei. Para mim, por exemplo, não é. Para mim foi importante. E está sendo importante estudar isso mais, porque isso ajuda no processo da racionalidade, inclusive. Né? E aí essa noção de que esse conhecimento emocional ele é dispensável, ele é secundário, pode levar a pessoa a se fechar. Ela não quer ver aquilo, né? E aí quando a gente vai entrando nos gurgumilos instintivos assim, da pessoa, ela pode perceber que tinha coisa ali para estudar e que ajuda, né? Tá? Então é isso que eu percebo aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta inteira. Que você...
Essa pergunta que o Eduardo fez também me chamou a atenção, né? Pensene... E qual que é a ideia que o Valdo queria trazer, né? Isso me chama atenção também. E aí eu acho que esse parágrafo que você colocou aqui no número 2, o primeiro de psicologia, eu acho que ele foi bem instrutivo. Pelo menos eu interpretei assim, que a afetividade é um campo geral, geralzão. E você, à medida que a gente está evoluindo, que o nosso cérebro está se desenvolvendo, a gente está formando um córtex cada vez mais sofisticado com as concepções que a gente aprende aqui na Conscienciologia, tomando noção da multidimensionalidade, a gente vai passando de uma instintividade, uma reação, igual o Guilherme falou, para um processo com valores... Aqui, ó. Conteúdos intelectuais como filtro, representações em geral, tudo isso aqui exige cognição elaborada. E isso daqui diz respeito ao quê? A sentimentos. Então, aí fica a minha dúvida e até curiosidade, se o professor Valdo estivesse aqui, o que ele pensou? Será que ele já colocou o pensene pela facilidade de fazer, né, o pensene? Ou foi já pensando com que nós todos... mirássemos naquilo que é o ideal, que é o sentimento, não é a emoção. Então, eu penso que essa diferenciação ela é bem interessante, porque são conceitos que confundem muito. Assim. E o humor tem muito a ver com temperamento. É uma coisa basal, que está arrastada ao longo de múltiplas vidas. Né? Entender tais conceitos, na minha opinião, ajuda muito a todos nós que estamos aqui na Conscienciologia, para que a gente possa ampliar essa autopercepção emocional. Né?
Então, assim, a gente pode pensar outra coisa. O psicossoma é o corpo das emoções. Então já bagunça um pouco mais, né? Já é mais uma coisa. Né? Talvez tenha uma gradação ou um crescendo do instinto até o sentimento mais elevado, que é a transafetividade. Nesse espectro, a gente circula e navega, né? Então, talvez o que ele quis dizer foi, tem uma manifestação que é do pensamento, no outro extremo, a energia, que é a ação, e no meio a gente vai graduando a nossa atuação de acordo com a escala evolutiva. Então, por um lado é instinto, né? Lá na outra ponta é mais o sentimento elevado, ou outra palavra, não sei como é que o Serenão chama isso. Talvez nem seja nesse nome, né? Seja uma coisa além, uma coisa que transcende. Então talvez isso aí a gente... Mas eu gosto de pensar nisso, Guilherme, porque a gente usa esses termos de uma forma muito descompromissada, não é? A gente fala qualquer coisa. Sentimento e emoção, para a gente, é a mesma coisa. Tanto é que a gente chama o psicossoma de corpo das emoções e a manifestação como sentimento. Então acho que é bom a gente pensar nisso, e isso é discernimento, né?
É isso aí. E esse processo do... Eu acho que talvez o corpo das emoções, né? Quando a gente pensa em emoções, a gente pensa em emoção mesmo, né? Se for na raiz da palavra. Sim. E não, ele falava sobre isso também, né? Corpo das emoções. Mas é esse processo dos sentimentos e indo virar sentimentos elevados, né? Para essa parafetividade. Por exemplo, no verbete afetividade, ele traz o seguinte, ó. Afetividade primária é a da consciência egocármica, né? Subjugada pelos instintos. Possessividades da fase evolutiva subhumana. E a afetividade superior é a da consciência policármica, lúcida quanto à interassistencialidade, dedicada à busca teática da megafraternidade. Então a gente vai caminhar para a megafraternidade e para a interassistencialidade, né, mais avançada, a partir da afetividade, né? Tem outros dois conceitos interessantes, que é a da parafetividade terapêutica, né, que é quando a gente avança para o processo afetivo mais maduro, inclusive relacionado a nós mesmos, né, processo autocurativo, e o das tonalidades afetivas interassistenciais. É um verbete do professor Marco, fala sobre essas manifestações elevadas do psicossoma favoráveis à heterajuda interconsciencial, né? Esse processo da gente amadurecer a nossa afetividade para fazer assistência para o outro, né? Que é isso que a gente vai caminhando. Então, isso tira, por exemplo, a gente das noções de algumas abordagens que tem relação com a sobrevivência, né? A gente sai desse processo da sobrevivência e anda para o processo da interassistencialidade, pensando no processo holocármico. Se a gente for parar para pensar, a sobrevivência talvez ela não seja tão interessante assim para a gente em alguns contextos. Às vezes é melhor não, porque a gente sabe que a gente não morre, a consciência não morre, né? Então, eu tenho até um pensamento sobre isso, que é o seguinte. As interpretações emocionais das nossas ocorrências ao longo das vidas, elas foram levando a gente a criar cognições, né? Criar traços, né? Então, se eu coloco aqui nessa linha nós, né? Pré-serenões vulgares e aqui um serenão. Ambos passaram por um processo de embate, por exemplo, uma agressão, né? Física, uma violência física. O pré-serenão somos nós, né? Quando a gente revidou o embate, a gente sentiu raiva, revidou e matou. Aí a gente não morreu. Olha só. E aí depois, se você fez uma interpretação emocional básica daquele processo, na sua cabeça você acertou. Fala, pô, eu não morri, acertei. O que é que eu compreendo com isso? Então, quando confrontado eu fui para o combate, eu matei, isso para mim, na minha interpretação ignorante agora, foi um acerto. Logo, tenho que combater quando confrontado. Aí eu desenvolvo um traço em cima disso. Aí, numa outra experiência, a pessoa foi combatida de novo e ela medrou. Ela se recuou, medrou, né? Ficou, não combateu e aí ela morreu. Ao morrer, aí ela interpretou errado de novo. Fala, poxa, errei. Porque quando combatido, medrei, logo morri, então errei. Ou seja, quando combatido, tenho que enfrentar e não medrar. Aí a pessoa desenvolve esse traço do belicismo em cima dessa interpretação do que aconteceu com ela. Ela simplesmente está interpretando, às vezes de modo emocional primário, ali básico, que aquele negócio que ela viveu, ela tinha que ter feito assim ou assado. Ela desenvolveu o traço em cima disso, né? E aí a gente vai para o outro lado aqui. O serenão, quando confrontado, né, que já foram, né, várias vezes, a pessoa foi confrontada e ela deixou para lá. Ela não revidou, né? Ela perdoou aquele processo ali e morreu. Dessomou, né? Aí depois da dessoma, a pessoa interpretou como, de modo correto, fala, poxa, acertei. porque está tudo bem para mim, eu ressomo de novo, não tem problema, esse processo para mim está tranquilo. Já perdoei a pessoa aqui e pronto, desenvolvi o que com isso? Um saldo holocármico, tá? Que eu posso fazer assistência para essa pessoa. O que é que ele desenvolve com isso? Uma cognição de, quando combatido, melhor perdoar e não agredir o outro. Né? Então, assim que a gente desenvolve o traço, e tem uma interpretação, uma noção que a gente cria a partir da experiência, do resultado da experiência, que é o que mais tem ganho da gente mexer. Talvez seja a coisa mais importante da gente começar a mexer, começar a mudar hoje, é a forma como a gente interpreta o que está acontecendo com a gente. Né? Se a gente mantiver uma interpretação sempre emocional do que está acontecendo com a gente sempre vai desenvolver o traço para um lado que a gente não quer, trafar. Né? Esse processo é trafar. Então, quando esse processo da desafeição, por exemplo, é uma coisa importante da gente ver. Né? Entende? Não sei se eu fui...
Não, sim. Claro. Sim, isso que você está falando é uma coisa interessante, que é um paradoxo. A saída do emocionalismo é pelo mental soma, não é pelo psicossoma. Então, assim, estudar as emoções, entender as emoções, mas, como a Luimara colocou, colocando o mental soma no leme. E talvez essa, né, Guilherme, seja uma das grandes mudanças do curso intermissivo para a gente. Porque até um tempo atrás, nosso parapsiquismo era de base emocional. A nossa liderança era de base emocional, né? Aquela coisa das massas. E agora, depois do curso intermissivo, a gente vê que isso já não interessa mais. Então, o parapsiquismo tem que ficar mental somático, ou seja, você tem que fazer o parapsiquismo de acordo com a sua, com o seu mental soma. E outras coisas também. Então, eu vejo isso como aparentemente um paradoxo. Né? Para sair do psicossoma, a única solução é você, então, desenvolver o mental soma.
Olha, é interessante a abordagem. E eu tenho também uma contribuição a partir da autopesquisa, que eu vejo que... Por quê? Desse trabalho com as energias. Então, ok, vamos pelo mental soma, sim. Mas e esse entremeio que a gente tem aí, que é o energossoma? Então, eu identifiquei que na medida em que a gente consegue realmente, então, na medida em que eu tenho mais uma condição de estar com as minhas energias mais equilibradas, eu entendo que é como se eu uso a analogia de um colchão energético. Então, é como se eu desenvolvesse na minha psicosfera uma certa densidade que amortece essas reações. É como se eu criasse um timing, um delay na minha própria reatividade. Então, no modo como eu reajo. Então, isso por quê? Porque o trabalho com as energias, quando a gente fala estado vibracional, a chave da vida humana, né? A chave energética para essa vida. Aí eu falei, mas por que tanta relevância? E se a gente realmente quer chegar no processo cognitivo mais avançado, mental soma para cérebro? E aí foi aonde eu percebo, assim, quando os dias que eu trabalho mais com as energias, isso faz com que toda essa superintendência do processo humano e das emoções, ela seja melhor desenvolvida, ela fica mais facilitada, mais azeitada, vamos dizer assim. Então, eu acho que daí a relevância do processo do nosso próprio desenvolvimento do domínio energético, que daí é outra etapa. Mas só o trabalho com as energias, ele já regular, diário, já faz com que a gente consiga dar uma amenizada nas reações do bicho aí.
E, adicionalmente, a gente tem um processo do assédio, né, que vem junto. Então, onde é que o assédio ele pega? Principalmente no processo emocional, né?
Perfeito.
Principalmente no processo emocional. Eu acho que e todo assédio ele tem um gancho de alto assédio, né? O gancho é alto assédio. E normalmente o alto assédio ele tem base emocional. Normalmente. É. Certo? Tem os apriorismos ali de base da pessoa e em cima daquilo tem um processo emocional, né? E aí se a pessoa para perceber, mas tô com medo de quê aqui? Por que eu tô com medo, né? Aí vem aquele negócio. Se a pessoa não tivesse aquele medo, ela não era assediada. Ali ia ser um assistido. Tem uma pessoa na psicosfera dela com medo. Ok, vamos fazer assistência para essa pessoa. Mas não. Aí reverbera no medo da própria pessoa, né? Ela tem medo também. Então aí a pessoa passou de assistido para assediado mesmo, né? E o processo emocional, a gente entender essas emoções básicas, entender o que a gente está sentindo, aumentar a autopercepção, eu acho que é um passo importante para o autodesassédio.
Guilherme, nesse sentido até, assim, as emoções básicas universais, por exemplo, né? Elas têm expressões faciais características qualquer cultura, né? Raiva, medo. Fiquei pensando aqui com essa pergunta da Lu e Mara que, para a gente, né, em termos de autopercepção, acho que é até interessante a gente ver as repercussões holossomáticas, né, das emoções, desses sentimentos. Então, como é que, assim, como é que sentir determinada emoção impacta determinado chakra, né? Medo, por exemplo, às vezes tem um bloqueio ali do umbilical chakra, né? Tristeza, cardiochakra, daquela apertada, travada, né? Então, eu acho que tem essas interações que para aí, Eduardo, me faz muito sentido o PENSENE, ele tá integrado, assim, e não dissociado, né? A ideia do PENSENE está integrada, né? Porque, efetivamente, tem repercussões holossomáticas, né? Na psicologia e na medicina, talvez a gente fica mais focado na repercussão somática, né? Ah, então a cara de raiva, a pessoa frange a testa, né? E a de tristeza, ela vai baixar, né? A boca. Então, quais que seriam, né, essas repercussões holossomáticas, não só somáticas, né, desse processo emocional? Eu acho que isso pode ser, em termos de autopesquisa, de autopercepção, um autodesenvolvimento importante, né?
Sim, uma técnica que ajuda bastante é a técnica da checagem holossomática, né? Essa é bem básica, assim, que a gente usa, mas é útil. É o feijão com arroz, assim, da autopercepção emocional, é a técnica da checagem holossomática. Que a pessoa perceber como é que está o meu soma, né? E esse processo das expressões faciais, eles são interessantes, né? Veio lá de Darwin isso já, né? Darwin que começou a estudar a expressão emocional, a expressão facial das emoções básicas, né? E aí a gente vai mais, né? Como é que estão os meus chakras, né? Onde é que tem bloqueio, o que é que está funcionando, como é que está a minha cardiochacralidade. E aí entra o processo emocional psicossomático, entra o processo mental somático também. Então a gente indica essa técnica, que ela é o feijão com arroz da autopercepção, né? A gente fala, como é que você está? O que é que você está sentindo agora? A pessoa às vezes até tem dificuldade, né? Fala, não, mas isso aqui não, para aí agora. Agora aí, fecha o olho, pô, fica tranquilo e pensa. Só pensa no seu holossoma, o que é que você está percebendo e sentindo, né? Já ajuda um monte, né?
Perceber que, possivelmente, se você está no momento de uma emoção mais negativa, seu autodiscernimento vai estar reduzido, né?
Vai estar reduzido.
Eu acho que isso é importante, assim, em termos de autoconsciência terapia, em termos de até de autoconscienciometria, né?
Sim, então, já passo ali para a Flávia. Uma coisa que me ajudou bastante nisso, né, e eu continuo estudando isso, é o discernimento da diferença entre os dois estados. Que às vezes não é tão fácil a gente se perceber, né, num estado emocional, ou se perceber num estado mais relaxado, mais tranquilo, por exemplo, né? E aí a gente perceber o contraste dos dois é uma coisa que ajuda muito. É você perceber, agora eu estou me sentindo bem. Parece muito simples assim, mas é você ganhar cognição sobre aqui eu estou bem. Eu estou sentindo afeto aqui por essas pessoas. Eu estou, entendeu? E você perceber, eu estou relaxado. Ou então não, daqui a um outro estado você perceber, não, agora eu estou tenso. E a pessoa começa a perceber, não, eu vivo tenso então. Porque se eu estou tenso agora o tempo todo, aí fui num curso ali, né? A gente tem até uma bioenergoterapia que é bem interessante para reduzir as tensões. E aí, naquela hora, experimentou um processo de relaxamento que não é comum. Falou, o que é isso aqui que eu estou sentindo agora? É relaxamento. É redução das tensões. Aí a pessoa volta para as outras 24 horas do dia, ela vive tenso. Então, esse contraste entre um estado e o outro, ele ajuda, para mim, ajuda bastante, né? Você saber, está assim, assado, né? Então, com raiva, sem raiva. Estou triste, não estou triste. Estou tenso, estou relaxado. Se a pessoa não entende a diferença entre um e outro, e ela não se percebe nesses dois estados, eu acho que dificulta também, né?
Tem a questão da pessoa ter o referencial, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter as atividades parapsíquicas, né? E a própria TENEPS, para justamente a gente ter esse contraste de você estar ali acoplado, por exemplo, com um amparo, que tem um padrão, às vezes, de afetividade, de assistencialidade superior, né, o que a gente vivencia aqui na intrafiscalidade, e a gente consegue ver o contraste do dia a dia. E a ideia é a gente poder levar isso para o cotidiano e chegar lá no futuro na TENEPS 24 horas. Né? Então, esses referenciais, eles são bem bacanas mesmo. Bacana falar sobre isso.
É, sobre TENEPS, ontem eu tive uma experiência interessante, que eu acho que foi patrocinada, né? Estava pensando no tema, né? Estava até um pouco ansioso assim, com o tema e tal, pensando nisso. E aí daqui a pouco veio um afeto enorme, assim. Eu percebi, porque eu pensei na TENEPS. Eu só fiz pensar, amanhã eu tenho que acordar a hora para fazer TENEPS antes da tertúlia matinal. Quando eu pensei nisso, eu senti um processo muito gratificante, assim, sabe? Um afeto grande, assim. Eu percebi que era um parador da TENEPS. E eu acho que talvez, por causa do tema, sabe? Me deu como se deu um banho de energia e fez um processo afetivo. E aí tinha um processo de paramizade ali, sabe? Que é muito sério, assim, eu percebi. Falar, poxa, que bom que você está aqui, sabe? Essa sensação. Falar, tamo junto, né? Você tá com a gente aqui também. Esse processo da paramizade era muito interessante. Isso aconteceu ontem, né?
É, não, é bom ter esse referencial. Agora, por outro lado, que a gente lida bastante até na consciência terapia, que é aquela, é um aparente paradoxo do bem-estar. Porque às vezes a pessoa, ela está com, às vezes, uma companhia extrafísica, né? Com um grupo extrafísico do passado, que ela, às vezes, compartilhou valores que, às vezes, não são tão cosmoéticos assim. Mas, na visão da pessoa, ela está sentindo bem-estar de estar acoplado com aquela consciência, né? Ela nem percebe o quanto que aquilo não está sendo produtivo, né? Do ponto de vista evolutivo para ela e para aquelas consciências. Então, um dos pontos que eu acho que é interessante na autoconsciência terapia é também a gente perceber isso, porque às vezes a gente está num estado aparente de bem-estar, né, entre aspas, mas é uma acomodação a um determinado padrão compartilhado por um grupo, é um padrão regressivo, isso que a irmã está lembrando. Então, eu acho que isso também é bem importante, porque às vezes a gente só pensa naquilo que a gente precisa mudar quando a gente sente mal-estar. Tem até técnica consciência terápica para isso, para a gente identificar o mal-estar. Mas tem certos bem-estares, digamos assim, que vale a pena a gente investigar se aquilo de fato está sendo um bem-estar produtivo, evolutivamente, ou não. Então, só a questão de você sentir bem ou mal não é um único referencial importante, né, nessa condição.
Não pode ir só pela valência, né? Ou é bom ou é ruim. Você tem que perceber o efeito daquilo, né? Onde é que está o efeito e o que é que aquilo está produzindo, né? Porque senão a gente entra na zona de conforto, né? Ficar só com o meu bem-estar aqui, estou me sentindo bem. O mundo que se vire, né? E a gente percebe que esse processo do bem-estar, esse assunto da doação assistencial do bem-estar é um negócio interessante, né? Eu também gosto bastante de pensar sobre isso ali, né? Um aporte que eu tive também foi a dinâmica parapsíquica, né? Que eu participo, e outros colegas aqui que participam também. E ali é um treinamento, né? De doação do bem-estar. De estar ali e exteriorizar aquelas energias para a pessoa que não está com aquele bem-estar, né? A gente percebe o acoplamento, a chegada daquelas consciências que estão precisando e a gente vai lá e doa aquele bem-estar, né? Na TENEPS acontece também, no dia a dia, a dinâmica é diferente. Eu percebo que são dois momentos diferentes, assim. Tem um processo de treinamento ali da homeostase holossomática e o processo, ele parece que intensifica mais, né? O contraste do assistente e assistido. E aí entra esse paradoxo, né? Tipo, agora eu não estou me sentindo muito bem. Mas é porque estou fazendo assistência. Estou entrando em contato com o mal-estar do outro, né? Que chama-se de pertúrbio, né? Eu estou entrando em contato com o pertúrbio do outro agora. Está tudo certo. Daqui a pouco eu produzo o bem-estar de novo. Foca na assistência ao outro aqui agora, né? Isso é uma coisa interessante também de pensar. Se a gente for só pelo lado emocional, a gente não vai querer fazer, vai fugir. Vai querer só o prazer, né? Momentâneo ali. E não vai entrar em contato com o pertúrbio, né?
É, Guilherme, em cima disso, achei interessante a colocação da Flávia, né? Porque quando a gente fala de emoções positivas, que é se sentir bem, isso também tem uma certa dubiedade, né? Isso, vamos dizer assim, você não sabe ali se aquilo é evolutivo de fato ou não. E se você olhar aqui essa lista de 6 emoções básicas que você trouxe, olha só, são apenas a alegria a gente pode considerar como talvez sendo homeostática. Então, tem desprezo, medo, raiva, surpresa, tristeza e alegria, né? E mesmo alegria, olha só, euforia, júbilo, contentamento, gratificação, esperança e expectativa. Então,
Eduardo, complementando, e satisfação malévola, se a gente for ver, tá dentro, tem uma tonalidade dentro da alegria.
Como uma alegria dela,
então,
né?
Pode ter por mais uma também.
Então, assim, a gente tem, essa pergunta é muito boa, assim, ela, ok, a emoção é positiva, é boa, traz bem-estar, mas ela é evolutiva? E dentro dessa evolutividade, aí a gente vai pegar, talvez, ali um pequeno pedaço desse rol de emoções, né?
Então, alegria é um tópico interessante da gente discutir aqui, tá? Porque alegria tem, a gente tem que ver bastante coisa, né? O professor Valdo colocava nos tratados, né? Alegria é um processo positivo mesmo, né? As consciências evoluídas, elas sentem espécies de alegria, né? Alegria é uma emoção mais homeostática do que as negativas. Só que a alegria, ela é uma emoção ainda, por si só, né? Se a gente for pensar até no processo fisiológico da alegria... se a gente pensa nos animais, por exemplo, né, o processo da alegria. Quando a pessoa está sob ameaça, quando o bicho está sob ameaça, ele tem que ampliar a atenção dele e as defesas, né? Então, essas outras emoções negativas, elas têm relação com o processo da ameaça. Quando as ameaças reduzem, a pessoa sente a alegria. É na hora que a pessoa vê que não tem ameaça, e aí vem aquele processo de alegria. O que é a alegria? Do ponto de vista evolutivo, espécie, né? É aquele ganho de energia que a pessoa tem para explorar os ambientes. Ela vai caminhar, ela vai achar mais recurso, ela vai procurar outros ambientes que ela não iria se ela tivesse sob jugo do medo. Porque com medo ela se preserva, com alegria ela explora mais, ela vai adiante naquele processo, tá? Então isso tem um processo instintivo também da alegria. Só que, por exemplo, né? Não, isso aí deu um ganho de conseguir mais recurso, conseguir locais com melhor proteção, de conseguir, na hora da alegria, já é visto também que a pessoa ela entra mais em contato com o outro de um modo mais, um pouco menos egoísta, tá, do que o da autopreservação, ainda assim é um instinto. E, por exemplo, se você está com o seu grupo e o seu objeto de desafeição, a outra pessoa, ela tombou e caiu. E aí, você riu daquilo, né? Por que você riu? Porque você viu que o outro está indefeso, o outro não te ameaça mais, você é maior do que ele, você sobreviveu e ele não. Aí a pessoa ri. Daquelas cacetadas, sabe? Daquele processo da pessoa caindo. Isso é alegria. A pessoa está alegre, ela está sorrindo, ela está dando risada do infortúnio da outra pessoa, porque aquilo não é mais uma ameaça para ela. Ficou ridículo, a pessoa caiu, não tem como ela me atacar. Entende? Então tem um processo instintual também que tem que ser visto, né? E a Flávia tocou bem no processo ali da alegria malévola, que é esse negócio de ver o outro se dando mal e a pessoa ficar alegre por dentro ali, ficar feliz por dentro, né? Isso é negativo, isso não é homeostático, né?
E quem quiser estudar mais sobre esse tema, teve uma tertúlia matinal sobre isso. Alegria, tonalidades e sutilezas. Talvez o Eduardo deva lembrar. Que aí, realmente, são muitas tonalidades. Como a alegria básica, dali se derivam várias coisas, assim como as outras emoções básicas, né?
Exatamente.
Então, dá para aprofundar.
O professor Valdo trazia, né? Alegria é saúde na consciência. Alegria é mega... ele coloca... O serenismo evidencia a existência de alegria interior. Então, de certo modo, ele... exaltava o processo da alegria como sendo uma emoção positiva. Só que a gente tem as tonalidades, né? A gente tem que ver como é que essa alegria está se manifestando.
O problema é que esse termo é um termo guarda-chuva. Ele não significa nada por ele.
Exatamente.
Você falar assim, que tipo de alegria é essa, né? Uhum. Então tem aquela ideia da serenidade, que seria um estado de consciência mais homeostático, né? De eutimia, não é só a alegria em si. Então eu estou falando que o termo, né, não ajuda a gente. Assim, esses seis termos aqui são termos muito genéricos.
Exato.
Então a pergunta é boa, assim, o que dentro disso é evolutivo? E é isso que a gente tem que pensar.
Uhum. Então, se a gente for pensar no processo da eutimia, por exemplo, né, que é o processo de sossego, o professor Valdo coloca como o perfeito sossego da consciência. Segundo a experimentologia, a eutimia ela pode estar assentada em quatro posicionamentos íntimos, né? Tem o processo do relaxe, da contenção sem toxicidade, anti-emotividade, que é a anti-emotividade pacificadora, e a reflexão autodisciplinada. Olha, então, se a gente for pensar no processo do humor sadio, que é o processo da eutimia, que é onde a gente quer chegar, né? Eutimia tem relação com o humor, né? Se a gente for pensar na distimia, por exemplo, é uma coisa diferente aqui da eutimia, que é esse processo do humor avançado, sadio. Tem relação com a anti-emotividade pacificadora, que a pessoa pacifica, acalma os ânimos, né? E tem um processo da contenção sem toxicidade. Olha que coisa interessante a gente pensar nesse paradoxo, né? Uma coisa é eu fazer repressão, Né? Ah. É diferente. A outra coisa é eu contei mesmo as minhas manifestações.
Esse emocionais. É um dos 8 megatrafores do Serenão, naquela lista dos 700 experimentos, né? Clássico, né?
É o processo da contenção.
Sem toxicidade.
Sem toxicidade.
Isso está lá na lista.
E veja só, se eu agir pelo meu processo emocional, na verdade eu vou me sentir mal depois. Vem um processo de rebarba mesmo. A pessoa não se sente bem. Aí eu acho que cada pessoa tem que ter sua própria experiência pessoal, né? Mas experimenta as duas coisas. Age normalmente pelos impulsos das emoções, pensando nisso, né? Não vou me reprimir, não. Vou aqui dar vazão às minhas emoções. Vê o resultado depois. E, ou não. Ou observa, né? Aumenta a autopercepção do processo emocional e caminha mais para o processo da contenção sem repressão. Que é, beleza, eu estou sentindo isso, mas eu não acho que eu não vou agir por aqui, não. Eu vou botar o discernimento e vai. Vê como é que se sente. A pessoa se sente depois das duas coisas. Na minha experiência, a pessoa se sente melhor quando ela percebe e ela não deixa aquele negócio tomar conta dela. Tá? Mas aí é a experiência pessoal.
Bacana, Guilherme. Nós temos aqui contribuições dos teletertulianos matinais. Aline Niemeyer traz um mega pensene que trivocabular que está no léxico. E ela traz, de autoria do professor Valdo Vieira, onde ele menciona, alegria é mega trafor. Então, ele traz essa condição. Aí temos uma outra, a Cleide. A Cleide, ela pergunta aqui para você, como saber distinguir superação, repressão e saturação das emoções? Sendo que muitas ideologias sociais, políticas e religiosas proíbem e mascaram as emoções. Então, vamos lá. Como distinguir essa repressão, a saturação e a própria superação?
Então, você pode repetir como distinguir?
Como distinguir a repressão, saturação e superação.
Bom, o processo da repressão é a pessoa negar o que ela está sentindo. Ela não quer olhar para o que ela está sentindo. Isso é reprimir, né? Eu vou abafar, eu não vou olhar para o que eu estou sentindo. Isso não significa que a pessoa não está sentindo. Porque como a gente fez a primeira abordagem aqui, o sentir ele é fisiológico. É um processo fisiológico. A gente está vivo aqui, nesse corpo físico, com essas energias, e a gente também, no nosso processo psicossomático, a gente também sente. Isso é fisiológico, né? A gente não tem como não sentir as coisas. A gente não tem como não ter afeto, né? Não se afetar pelo outro e afetar o outro, né? Com o que a gente tem também. Isso é um processo fisiológico da convivência consciencial. Então não adianta a gente fingir que não está sentindo. Isso não ajuda muito. A pessoa tem que perceber o que ela está sentindo, né? É melhor para ela, talvez. E repressão é a pessoa fingir que não está sentindo. Ela não quer sentir e simplesmente ela não olha para aquilo, né? Agora, saturação, pelo que eu entendo, assim, é um processo da gente não querer mais agir do mesmo modo, né? Saturei de agir daquele jeito que eu ajo, agora eu vou agir diferente. Então, isso é o processo de saturação. A gente satura, por isso que a gente vai para o curso intermissivo, por exemplo. Saturei de errar daquele jeito, sem pensar, sem planejar, né? Vou agindo, vou indo empiricamente, né? Do meu jeito aqui com a cognição que eu tenho. Não vou planejar o que eu vou fazer e aí a pessoa vai errando. Agora a gente para e vai para o curso intermissivo quando a gente satura das vidas anteriores. A gente satura do mesmo padrão e aí para receber a heterajuda no curso intermissivo, né? Cosmoética destrutiva, a primeira aula do curso intermissivo. Espera aí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer nas próximas. Quem sou eu? O que é que eu fiz? O que é que eu andei fazendo? Quem é meu grupo? Quais são minhas responsabilidades, né? Com as emoções eu entendo do mesmo modo, assim, saturado os padrões de manifestação anteriores, né? Ou, inclusive, saturado o que está sentindo, né? A pessoa pode estar em sofrimento mesmo e sentindo um processo que é tão arraigado ali, o processo está tão cronicificado que a pessoa satura. Eu não quero mais sentir isso. Eu não aguento mais sentir isso, né? A gente ouve a pessoa falar, não aguento mais o que eu estou sentindo. Aí seria interessante a pessoa procurar a heterajuda. Né? Então, superação é o que a gente está aqui comentando, né, durante essa nossa discussão. É a gente caminhar para o processo afetivo maduro. A gente caminhar para o processo afetivo mais doador, mais interassistencial. Eu entendo o processo da superação do emocionalismo, dos comocionalismo, quando a pessoa ela deixa de ser subjugada pelas próprias emoções. As emoções não dominam, não tomam conta da manifestação dela. Ela não age mais por impulso das emoções, né? Isso exige autoesforço, cognição, autocognição e autoesforço de autoenfrentamento continuado. Isso não é da noite para o dia, pelo menos da forma como eu entendo. E até hoje a gente ainda tem, né? Eu, por exemplo, percebo bastante no meu nível aqui de pré-serenão vulgar. A gente pode ver outras pessoas aqui, né, dentro da Conscienciologia, que já tem mais décadas estudando e modulando esse processo emocional, e ouvir a experiência delas, né, para ver como é que é, o que é que elas entendem sobre esse processo de superação. Né? Do modo como eu entendo, é a gente fazer essa transição da subjugação dos impulsos emocionais para a gente colocar o mental soma e entender esse processo emocional, mas utilizar ele com as tonalidades afetivas mais assistenciais. Né?
É, como você mencionou anteriormente, né, participa desse processo da autossuperação a autocontenção sem toxicidade, que daí é essa aprendizagem que a gente vai fazer da administração emocional, que é a gestão psicossomática, né? Você fala, gerir o seu psicossoma. E aí tem um termo que muitas vezes a gente não gosta, mas eu acho que é importante, que é o autocontrole. Você vai fazer esse autocontrole justamente desse aspecto dos impulsos do bicho, né? Você vai controlar e a partir de uma manifestação mais, como você falou, racional. É o homem fazendo essa superintendência do bicho. E para chegar nessa superação, acho que foi bem importante você trazer, que são os aspectos da heteroajuda. Então, tem condições em que a pessoa ela vai, pela cognição, entendendo e vai conseguindo lidar. Mas tem outros processos que eles precisam realmente, como você trouxe, de uma consciencioterapia, de uma terapia, de algo que vai acrescentar o elemento externo para ajudar e fazer esse referencial, como a Flávia trouxe anteriormente aí. Quais são os referenciais que essa pessoa tem em relação às próprias emoções, né?
Esse termo que você falou, a gente pode usar vários termos, né? O professor Valdo usava autodomínio emocional, um termo dele aqui, né? Ali, por exemplo, no autodomínio emocional, ele traz o seguinte, é um componente da imperturbabilidade. Sendo o autodomínio do próprio sistema nervoso, estágio da imperturbabilidade egocármica. Então, o estágio da nossa imperturbabilidade egocármica é a gente dominar o nosso sistema nervoso. Segundo o professor Valdo aqui, esse verbete. Não é interessante isso? Esse processo de autodomínio. Esse processo de heterajuda que você falou é bom. Eu acho que hoje em dia está muito menos tabu a pessoa ir no psicólogo. Né? Ah, vou procurar um psicólogo. As pessoas fazem terapia hoje, né, com menos problemas em relação a eu tenho problemas emocionais. Né? Isso antes era a gente vê inclusive isso como um preconceito. Ah, a pessoa acha que eu sou louca, eu tenho problemas emocionais, mas ué, todos nós temos. Né? Na verdade, a nossa emocionalidade é um belo de um problema para a gente mexer nisso, né? Entender e avançar nisso. E as pessoas hoje não, elas já procuram terapia com menos tabu, né? Pelo que eu vejo. Tem psicólogos aqui que podem falar. E uma coisa interessante também da gente pensar na parte da heterajuda é a gente ser esse apoio. Né? Então, uma coisa importante para você fazer essa troca emocional é assim, seja acolhedor também. Acolha uma pessoa que está com um processo emocional, emocionalismo. Por que não? Entendeu? Então isso às vezes pode ser desconfortável, a pessoa está fugindo ali, mas por que você não pode ser essa pessoa que acolhe? Senta ali com a pessoa, vê o que ela está sentindo, escuta, ouve, né? Esse processo de acolhimento mútuo, ele vai formando as redes de apoio, né? São as amizades, a família, né? E na própria, a gente como heteroassistente também na TENEPS, nas dinâmicas, na consciencioterapia, isso é um processo necessário. Você acolher as emoções da outra pessoa e ajudar ela a se perceber mais e ampliar o discernimento dela acerca das próprias emoções, com certeza ajuda você a fazer isso com as suas, né? Assim que eu entendo.
Em relação ao autodomínio emocional, né? Eu fiquei pensando assim, a consciência, né? Ela é muito mais do que os veículos que ela utiliza, né? Então, assim, pensando desse ponto de vista, que nós estamos dirigindo esses veículos, né? O soma, o psicossoma, o energossoma e o mental soma. Então, é como se a gente tivesse ainda, o Luimara, na autoescola, né? Nós estamos na autoescola para aprender a dirigir esses veículos. E por isso que a gente bate o carro, né? Ou entra no, na rua errada, né? E isso na contramão. Então, Eu gosto muitas vezes de pensar, quando eu estou muito atolada em alguma emoção, algum processo mais de assédio, eu gosto de ir para esse lugar. Eu sou a consciência, vou lá para o centro da cabeça. Eu estou usando esses veículos, isso aqui é um cenário. Né? Qual seria a melhor forma de lidar com isso? É como se eu me colocasse num lugar menos afetado, entende? Então, esse domínio emocional, autodomínio emocional, para mim, tem relação com isso. O Serenão, ele já dirige super bem, deve ter uma carta daquelas, né? Que todo lugar ele pode dirigir, né? Então, assim, eu penso que essa aprendizagem em dirigir esses veículos que nós utilizamos como consciência. E no momento que a gente estiver atolado ali, mergulhado no atoleiro, lembrar disso é uma técnica bacana, né? E não é para reprimir. Você reconheceu a situação, reconheceu ali a questão nos seus veículos, na reverberação, o contexto, às vezes as consciências envolvidas, e você, vamos dizer, compreende o panorama e dá essa pausa para agir da melhor forma. Né?
Bem interessante isso aí que você está trazendo. Tem um processo tem técnicas no soma, né, para a gente fazer isso. Energossomáticas do próprio psicossoma e mentais somáticas. Né? Agora, começando pelo soma, por exemplo, isso é um negócio interessante. A gente reduzir o impulso em cima. Né? Você está percebendo que tem alguma coisa errada ali com o processo emocional. E aí está agindo, está falando, está impulsivo, né, no processo. Uma coisa que ajuda é parar e não reagir. Né? Dar uma pausa. Porque os processos de tensão física, né? A gente ativa ali aquele sistema simpático, né? Ativa aquele processo de luta e fuga. A emoção faz isso, né, com a gente. Eu até coloquei na primeira página aqui, ó, esse processo da neurofisiologia. Às vezes a gente não tem um registro consciente do que tá sentindo, né, de cara. O estímulo externo, ele passa e atinge a amígdala antes dele atingir o córtex. Então a gente sente antes de ter cognição do que está sentindo mesmo, isso é cerebral, pelo menos o nosso cérebro funciona assim, né? A gente tem que entender isso aqui para poder a gente agir melhor. E depois ele se conecta aqui através do hipotálamo com respostas corporais autônomas, né? Então a gente, quando entra no sistema de luta e fuga, o que é que a gente faz? Ativa o sistema nervoso simpático. O que é que o sistema nervoso simpático faz? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o tônus muscular, né? Dilata a pupila, a pessoa começa a entrar para um processo de vigilância, né? Isso retroalimenta o processo emocional também. Então, se você não acalmar o corpo, às vezes não acalma também a mente, né? Não acalma o processo pensênico, né? E aí tem várias técnicas interessantes para acalmar o corpo nessa hora, né? A gente tem um grupo, projeto terápico, né? Que é um curso que a gente tem na OIC, chama Bioenergoterapia. A gente, inclusive, está com ele, fazendo ele agora, né? Eu tive a oportunidade de começar a estudar sobre esse assunto, fazendo bioenergoterapia agora também como consciência terapeuta. E o bioenergoterapia traz várias técnicas muito interessantes para a gente diminuir as tensões físicas. Você diminuir a tensão física. Uma técnica simples, por exemplo, é da pessoa perceber o peso do braço dela. Olha que coisa simples. Então, estou lá ansioso, estou com um processo emocional ali e tal, tá bom, para. E percebe o peso do braço. Aumenta o peso do braço. A pessoa deixa o braço parar. Não precisa falar com ninguém, ninguém está vendo, né? A pessoa está. Desculpa. Não precisa falar com ninguém, ninguém está vendo. Não é constrangedor, você não está fazendo nada de que as pessoas estão vendo, você só parou onde você estava e começou a aumentar o peso do seu braço. Percebeu o peso do seu braço. O peso do seu braço vai aumentando, isso reduz o processo de ansiedade, isso reduz as tensões, né? Relaxa o corpo. Quando você relaxa o corpo, a pessoa pensa um pouco melhor. Peraí, então o que é que eu estou sentindo? Aí você vai ver, ah, eu estou com medo. Eu estou ansioso. Mas por que que eu estou ansioso? Eu já sei que a ansiedade é medo ali do futuro próximo. Eu estou com medo de quê? Ah, eu estou com medo do que as pessoas vão pensar aqui, do que eu vou falar. Então tá bom, deixa eu pensar no que eu vou falar. Mas eu não preciso ter medo, a pessoa não vai pensar. E se ela pensar também, qual o problema? Entendeu? Aí você começa a botar o discernimento em cima do que você está sentindo, né? Você coloca o seu discernimento, aí é o que o Eduardo falou, né? Você pega o mental soma, coloca ele para acalmar o seu soma. Você pega seu mental soma, coloca para fazer um estado vibracional naquela hora, né? Exteriorizar a energia, fazer um estado vibracional. Pega o seu mental soma e coloca para perceber o que você está sentindo. Aí você vai ver que às vezes que aquele medo não tem fundamento. Não tem fundamento nenhum eu estar com medo aqui agora. Por que eu vou estar com medo? Essa ansiedade é medo. Medo de quê? Se eu não estou sendo ameaçado, só tem gente bacana aqui, entendeu? É? Pra que isso? E aí pronto, acabou. Aí o negócio acaba. Se a pessoa às vezes não faz isso, né? pode ser que aquilo tome conta e a pessoa vá agindo, agindo, agindo. Então, uma técnica interessante é essa. Tem várias outras técnicas, né, para isso. Essa é uma das que mais funciona, assim, que eu vejo, né? Mas tem diversas. Quem quiser estudar isso, vamos lá na OIC, a gente tem bioenergoterapia, né?
Dentro disso, Guilherme, uma coisa que eu fiquei pensando é em relação a isso, né? Da gente entender as emocionalidades através do mental soma, só que com racionalidade, só que é diferente de racionalizar, né? Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa diferença.
Boa, bacana. Racionalização, ela é um mecanismo de defesa do ego, né? A pessoa, ela começa a achar explicações lógicas para o que ela está fazendo e sentindo. Encontra uma resposta lógica, bonita, assim, no papel e na cabeça dela, mas aquilo não reflete o que realmente está acontecendo, né? Isso é racionalizar. Racionalizar, eu estou com o meu ego ferido, eu quero defender o meu ego, e aí eu começo a achar uma explicação, né? Lógica, pseudológica, na verdade, né? E é diferente de usar a racionalidade. A racionalidade, a gente vai ver o que realmente está acontecendo. Qual é o meu momento holossomático ali, o que é que realmente está acontecendo. Quais são realmente os meus anseios aqui? O que realmente eu quero? Qual é realmente a minha intenção nisso? Entendeu? Aí entra a racionalidade. A racionalização é, não, eu estou aqui porque fulano está errado, Beltrano falou aquilo comigo, a pessoa começa a racionalizar. É uma explicação que, no fundo, se a pessoa for ver, não está correta. Né? Tá certo? Tem três psicólogos e um psiquiatra aqui. Qualquer coisa. Tem um estudante de psicologia. Quatro.
Parabéns, Guilherme. Acho este tema muito interessante e útil para todos nós. Eu gostaria que tu comentasse aqui no final do paper, onde fala de interassistencialidade. Diz aqui, à luz da paraprofilaxiologia, o desenvolvimento da diligência assistencial para a psíquica inclui a autorrefratariedade emocional. Eu queria só trazer aqui uma nuance. Às vezes aquilo que eu observo que a pessoa entende autorrefratariedade como entrar, por exemplo, noutra emoção primária, que é a aversão, ficar numa postura aversiva. Talvez fosse bom distinguir isto, não é? Até para clarificar, porque às vezes a pessoa reage com outra emoção primária. Se pudesses comentar isto, seria bom.
Nossa, que pergunta interessante. É o seguinte... a aversão, como você bem colocou, é uma emoção primária, né? Eu estou rejeitando o outro, né? Eu não quero entrar em contato com aquilo, eu vou me afastar daquilo, daquele objeto de perigo, aquilo vai me fazer mal de algum modo, ou vai me causar desconforto, né? Autorrefratariedade emocional, como você bem disse, é uma outra coisa, né? Que é o domínio das reações do psicossoma. É isso que a gente estava falando aqui agora, né? Tudo isso que a gente estava comentando desse domínio das reações do psicossoma é autorrefratariedade emocional. O professor Valdo traz uma lista de um monte de autorrefratariedades, né? Tem vários tipos de autorrefratariedades, uma delas é a autorrefratariedade emocional. E aí o professor Marco estuda esse tema, eu acho bem interessante, que é esse processo da diligência assistencial para a psíquica. O que é esse processo? Né? É a pessoa entender que ela já colocar o pertúrbio do assistido na conta da assistência. A assistência, ela vem com o conjunto, né? Quem quiser entender mais, assiste o verbete, que é bem interessante. O que é o conjunto da assistência? Né? O outro vai vir com o problema dele. O problema do outro, ele vem, não tenha dúvida disso. Não é que, poxa, me incomodei porque chegou o problema do outro. O pertúrbio do outro, ele vai vir, porque isso faz parte da assistência. Né? Tem um role pack ali, tem um conjunto de todos os elementos que envolvem a assistência. Um desses elementos é o pertúrbio do assistido, né? Que é o problema dele que vai me causar incômodo. Aquilo pode me causar incômodo, né? Se eu já colocar isso na conta, eu já vou perceber que as minhas reações emocionais, elas podem estar sendo causadas pelo caso desse incômodo. Se eu entender isso, eu vou entender, eu estou incomodado aqui com o pertúrbio do outro. Então, mas se eu sou um assistente, posso não me incomodar. Eu posso só entender que é o pertúrbio do outro, mesmo o outro está com dificuldade, eu vou ajudar ele, né? Isso que é o processo da autorrefratariedade emocional, no conceito da diligência assistencial, que já considera esse processo, né, do pertúrbio. O pertúrbio do outro já tá na conta ali do processo. Né? O professor Marco explica bem esse processo. E aí entra aquele outro conceito que a gente estava falando da antiofensividade. Se eu entendo que o outro vem com o pertúrbio dele, né, ele está precisando de ajuda, o que ele fizer é decorrente do pertúrbio dele, pode ser que me cause incômodo. Mas se eu não perceber aquilo como uma transgressão, se eu não fizer uma percepção de transgressão em cima do pertúrbio do outro em mim, eu não entro com o processo da ofensa, eu não me ofendo com aquilo. Entendeu? Então o outro falou uma coisa lá de mim e aquilo não me ofende. E aí eu continuo empático, continuo focado na assistência, né, que é esse processo da diligência assistencial. É isso que a gente quer. Então passa por esse processo da autopercepção, porque se eu não entendo que as emoções básicas elas podem estar vindo por causa desse incômodo, pode ser que eu deixe elas dominarem o processo, né, me dominarem minhas ações. Se eu entro com essa autorrefratariedade, eu não deixo. Eu percebo, eu estou com raiva aqui porque o outro me falou isso, mas já entendi, eu estou fazendo assistência, entendeu? Então não é necessário, né?
Complementar uma referência bibliográfica disso também, tem um verbete no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é autorrefratariologia. E lá o professor Valdo explica, né, que é uma condição própria da desperticidade interassistencial, que é aquele corpo estranho que ele não consegue aderir ali à psicosfera do desperto, né? Então essa refratariedade é mais no sentido de que ou a consciência chega e ela vai se beneficiar daquele holopensene e ela vai aprender com aquilo, vai se tornar uma referência positiva, ou ela não vai conseguir ficar aderida ali àquela psicosfera, né? Então uma refratariedade natural, não em virtude da pessoa, da consciência que quer rechaçar aquela consciência, mas sim porque ela não consegue permanecer dentro daquela psicosfera mais homeostática, né?
Bacana. E uma outra nuance disso é aquilo não influencia negativamente a pessoa, ou seja, aquilo não assedia a pessoa, né? O que é a desperticidade? A pessoa não se assedia mais com o pertúrbio do outro que está chegando, né? Se entra num processo emocional, a gente até pode fazer um paralelo. A pessoa se assediou, na verdade, né? Se ela ficou ofendida, chateada, com medo, triste, entendeu? Com desprezo, ela se assediou com... No meu entender, ela se assediou com assistência, né? Ela não se assediar, ela caminha para a dispersidade, ela tem essa autorrefratariedade emocional, tem esse domínio dos próprios impulsos emocionais e perceber que é o assistido, né? Interessante isso aí. Tem esse conceito aqui, né, da antiofensividade, que é esse holoperdão profilático. Olha que coisa interessante. Holoperdão profilático. Então, profilaticamente, eu já perdoo o outro já está perdoado pelo que ele fizer que me incomodar na hora da assistência, né? A condição da transafetividade é alcançada quando a consciência suspende todas as hostilidades com todas as consciências ou princípios conscienciais definitivamente. Então essa suspensão das hostilidades, isso é, para mim é muito interessante esse processo.
Guilherme, nós temos aqui um outro viés bem distinto, né, desse processo da autopercepção emocional, que o Eduardo Doria traz para a gente um questionamento em relação às pessoas que são portadoras de traço do espectro autista, com as suas dificuldades de convivência com outros. Elas têm também uma dificuldade de percepção emocional de si próprias e em relação aos outros. Você pode comentar como é que é essa percepção emocional dos autistas?
Essa eu vou pedir ajuda aí. Se alguém entende mais de autismo aí do que eu, se puder falar.
Não enquanto especialista, mas sim, eles têm dificuldade tanto de autopercepção, tanto de heteropercepção emocional, né? Então, às vezes, até na dificuldade da face daquela emoção, né? Então, ele às vezes não reconhece que aquela face é uma face de alegria, aquela face é uma face de tristeza ou de qualquer outra emoção, né? Então, tem tanto de autopercepção, mas também da heteropercepção emocional, né? Daí a dificuldade, às vezes, de ter um comportamento empático. Okay. E aí, pensando do ponto de vista consciencial, né? Se essa consciência ela vem com esse tipo de manifestação, né? O autismo, com certeza deve ser alguma proteção para ela própria, né? No sentido de que ela precisa ainda ressomar várias vezes, até, vamos dizer assim, as coisas ficarem mais brandas para o lado dela em relação aos assediadores. Então, assim, eu penso que tem toda uma paratecnologia envolvida aí nessa condição, né, da proteção dessa consciência no sentido da evolução dela, né? Quem sabe na próxima ela já possa vir com mais sensibilidade, com o psicossoma ali mais ajustado, né? Então, eu penso que talvez seja uma vida de assentamento ali, um pouco, né? Das emoções e até afastamento ali dos assediadores.
Em referência, só porque eu vou lembrando, né? Nós temos um consciência terapeuta especialista nesse tema, que é o Cristóvão Pérez. Ele tem uma tertúlia sobre o autismo consciencial. Então, quem quiser mais informação, também vale a pena assistir essa tertúlia.
Ok, obrigada. E temos aqui, então, outra questão que vem da Rosicléia. Professor, pode comentar sobre a importância da educação socioemocional desde a infância? Nas escolas, por exemplo, destaca-se a visão conteudista e os aspectos cognitivos.
Sim, a gente comentou isso, né? Se quiserem falar também. Esse processo de educação socioemocional, ele é um paradigma novo, assim, ao meu entender, né? Isso é uma coisa que mudou, vem mudando, né? E é muito interessante essa ideia de você ajudar a criança a perceber o que ela está sentindo e fazer a gestão das emoções dela, né? Desde a infância. Olha que coisa interessante, a pessoa já na infância, na primeira infância, na segunda infância, ela tem essa educação. Olha, o que você está sentindo é isso, tem nome. A pessoa, então isso amplia a autopercepção já da pessoa desde criança, né? E cresce, do meu entender, né, um adulto com mais responsabilidade em relação ao que faz, né? As próprias emoções. A gente tem adultos que não tem tanta responsabilidade. A pessoa vai fazendo, vai agindo e falta um pouco de discernimento para perceber que está agindo por impulso e está prejudicando o outro, né? Isso, aí a pessoa vai aprender já na adultidade, mas se isso vier desde a infância, parece bem interessante, né? Quer falar?
E temos aqui uma outra questão. A Áurea Andriolo parabeniza e traz que essas reflexões são essenciais a todos que trabalham na assistência direta a pessoas. Professor Guilherme, que trabalhos vêm sendo feitos para auxiliar os profissionais a estarem emocionalmente preparados? Nesse caso, ela não contextualizou que profissionais, né? Mas
Quais profissionais,
né? Quais profissionais.
Mas eu acho que empresas, é processo de RH, né? Da pessoa ter ali psicólogo, né? Para poder ser atendido, ela conseguir... Eu acho que cada profissão vai ter o seu mote aí. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa disso, mas depende do... Dentro da medicina, por exemplo, eu posso falar da minha experiência. A gente praticamente não tem esse suporte.
Escolas, se a gente for pensar... agora nesse momento acirrado aí da reurbanização extrafísica, onde a gente tem o maior número de consciências, né, ressomadas com níveis de patologias. Sim. Então, nas escolas, como foi falado na questão socioemocional, e qual é o preparo que está sendo oferecido aos docentes, né? Muitos já com uma formação mais antiga para poderem lidar com essas condições emocionais de exacerbação e tudo mais acirrado nesse século XXI aqui. Elas avançado.
Elas vão comentar aqui. Agora, cada profissão, se a gente entender o que é que aquela profissão acarreta, né, do ponto de vista emocional, os estresses, por exemplo, vale a pena ter ali dentro do próprio processo, né, empresarial ali, esse tipo de suporte, né, para a pessoa entender. Mas comenta aí.
Queria só acrescentar sobre essa questão. Por exemplo, nas empresas já existe, estamos a falar de ciência convencional, não é? Já existe várias empresas que estão a aderir à questão da saúde ocupacional, onde inclui esse apoio psicológico, não é psicoterapia, mas ajuda cada colaborador a integrar-se naquilo que faz, a sentir-se melhor, a perceber quais são as suas limitações. Portanto, já existe esse trabalho em termos do mercado de empresas. E as escolas também têm, o psicólogo, não é? como se sabe, etc.
Eu acho que no Brasil ainda é tímido esse trabalho.
Podia ter mais, né?
Eu vou mudar um pouco o tema, tá? Guilherme, assim, para o intermissivista, né? Eu fico pensando, assim, momento às vezes de virada, de gargalo. Eu fiquei pensando na importância dele ter essa autopercepção emocional, mas ao mesmo tempo ter o discernimento, assim, de questões que são propriamente dele e de um processo emocional que é acarretado pelo grupo extrafísico, né, que é avesso à mudança. É, acho que se você pudesse trazer um pouco essa abordagem.
O intermissivista, a gente tem diversas ferramentas aqui para a gente estudar, né? Mas o nosso objetivo, né, já começando pelo conscienciograma, é esse domínio holossomático, né? A gente perceber, entra por esse processo da auto-perceptibilidade aí, né? Do que é meu e do que não é meu. Né? Então a gente ampliar nosso parapsiquismo para perceber o que é assédio, onde é que o assédio está pegando. Eu acho que principalmente esse processo do auto-assédio. O assédio ele pega em alguma coisa sua, senão eu não estava te assediando, né? Então tem um processo do auto-assédio, mas eu acho que a gente ampliar essa cognição parapsíquica a respeito do que é meu, do que é de uma consciência, é interessante a gente fazer isso na nossa TENEPS, né? Nas nossas dinâmicas, no nosso dia a dia. A gente vai caminhando de um processo de isca, do pré-sereno não comum para isca inconsciente, para depois entrar para o processo do tenepsismo mais avançado, né? Epicentrismo lúcido, aí isso vai ficando cada vez mais claro. Tem o meu nível aqui de iscagem, mas não sei se você quer comentar sobre alguma coisa que você pensou sobre isso, mas é importante a gente botar tudo isso na conta, né? Esse processo parapsíquico, extrafísico, e o que não exclui a pessoa entender a repercussão emocional nela do que é que está acontecendo ali também, né? Beleza, estou assediado, mas o que é que eu estou sentindo com esse assédio, né? Despertou o que em mim aqui? Pegou em alguma coisa minha aqui, né? O que? Essa noção do que pegou em mim entra nesse processo da auto-percepção emocional. Ah, eu fiquei com medo. Isso aqui me gerou medo. Ah, mas por quê? Aí, se a pessoa entra com discernimento nisso, isso melhora. Também, né? Ajuda. Mas comenta aí o que vocês acham sobre...
Lembrei
dessa
pergunta que da Ludmilla me fez lembrar... com relação à questão do intermissivista, que assim, o nosso trabalho aqui na intrafiscalidade, ele é muito sério, e ele é um momento de virada, se a gente pensar em termos de retrovidas, né? Essa é a mega vida crítica, né? Pensando aí nos temas, até que o Eduardo estuda bastante. E é muito natural que as nossas ex-companhias do passado, e que às vezes continuam conosco, né, nessa existência, por falta de discernimento, às vezes não é só uma má intenção explícita, né? Querem fazer com que a gente fique regredido ainda aquele movimento anterior. Então, muitas das vezes, o que acontece, eu vejo no caso de muitos intermissivistas, é essa força de passagem desse gargalo, dessa superação, para não sucumbir às questões proexológicas que têm que ser colocadas adiante, né? E eu lembro muito de um verbete do DAC também, que é o medologia, que lá o professor Valdo coloca o quanto que às vezes o medo da pessoa acaba sendo amplificado por essas consciências e às vezes a pessoa sucumbe àquilo, ela medra e ela deixa de seguir naquelas diretrizes, né, da proexis que ela traçou no intermissivo. Então, eu acho essa pergunta bem interessante, porque às vezes a pessoa sente uma fusão, né, dos sentimentos e ela leva tudo para si. Não, sou eu que estou sentindo isso, eu não estou bem. Então, sei lá, estou com alguma dificuldade, por exemplo, para... permanecer aqui em Foz do Iguaçu, a fixar minha residência, né, aqui em Foz do Iguaçu, e aí, não, eu não estou bem, então acho que é melhor voltar para minha cidade, né, deixa esse negócio da conscienciologia para lá, entendeu? E a pessoa sucumbe àquilo sem entender que, às vezes, aquele sentimento que ela está tendo está sendo amplificado por aquele grupo extrafísico. Não sei se é isso que a Ludmilla queria comentar.
Eu quis trazer esse viés, porque assim, tem um que é o casca-grossismo, né, que é a pessoa não ter autopercepção emocional, mas tem um outro extremo que é a pessoa que percebe tudo e acha que tudo é dela e não consegue fazer esse discernimento. E aí isso tanto dificulta a interassistência, como você trouxe, né, da gente dar conta de perceber o pertúrbio da consciência e conseguir assistir em algum nível. Mas também até da pessoa seguir em frente, né, dentro do que precisa ser feito em termos de proex e... enfim, da mudança que eventualmente ela esteja fazendo naquele momento, né?
Sim, porque desassédio com o grupo vai dar desconforto mesmo, né? Vai causar desconforto. As pessoas não gostam de se perder umas às outras. Às vezes o assédio quer manter a gente no mesmo padrão, né? E aí se a gente começa a mudar, fica desconfortável. Porque aquele pessoal estava tranquilo com você, até ali, né? Eles estavam confortáveis com o seu padrão. E na hora que você quer mudar de padrão, eles ficam desconfortáveis. Aí você tem que entender agora o desconforto das consciências. E sustentar, né? manter o processo.
É, e esse assédio são os nossos amigos do passado. Então, isso que eu acho que é interessante, que volta naquele tema que eu estava comentando antes. Que às vezes a gente sentia muito bem estar com eles, entende? Ou às vezes está se sentindo bem, não tem nenhum incômodo muito assim, mas você está estagnado. Você não está, às vezes, avançando naquilo que precisava mexer na Proexis, né? Em termos, por exemplo, de cláusulas pétreas, né? Tem um verbete do Valdo, cláusula pétrea. Tem coisa que, às vezes, a gente está... não mexeu naquele mega trafar, que é a cláusula pétrea egocármica, né? Ou do ponto de vista grupo kármico, fiz a reversão adequada em termos de reciclagem para servir de exemplo para esse grupo. E aí, quem quiser seguir junto, né, e fazer a reciclagem, estamos junto. Quem não quiser, a pessoa também tem o livre-arbítrio dela, né? Mas o fato da própria pessoa fazer o movimento, eu acho que isso tem o seu valor, né? A gente, enquanto intermissivista, tem essa autorresponsabilização, essa autocrítica, né, que você coloca bastante aqui no teu trabalho também, né?
A minha abordagem é justamente nesse sentido, porque a presença de assediadores, ela causa desconforto. Então, é realmente algo que a gente não quer. Agora, já essa outra presença... que são dos guias amauróticos, ou seja, os nossos colegas de passado aí, com os quais, né, a gente tem uma afinidade, hein? Só que hoje, então a gente mantém essa afinidade por vidas pretéritas, inclusive com uma ligação afetiva. Só que no momento, após, né, tantas oportunidades aí que a gente teve de curso intermissivo, da recém intermissiva, a gente vem com esse outro objetivo, mas a conexão, ela ainda existe. Então, essas são as dificuldades maiores que eu vejo, que é a gente conseguir realmente fazer essa opção lúcida pelo autodesassédio, como você disse, mas também por uma diretriz de existência, por outros objetivos e valores. E com isso, essas consciências, quando estão conosco e na psicosfera, elas potencializam e intensificam emoções e que a gente tinha e que eram, aquela época, agradáveis. E nesse momento, eu acho que há um certo nível, às vezes, de conflito, porque tem a conexão afetiva, mas o interesse não é mais o mesmo. Então, esse exemplarismo, ele se torna mais desafiador para com os guias cegos aí, propriamente dito, do meu ponto de vista aí.
Concordo, né? E vai gerar conflito, né? Isso gera conflito mesmo. A gente tem que aguentar um pouquinho, às vezes, bancar a mudança, né? Bancar as mudanças e suportar um pouco o desconforto. Tá desconfortável? É como se fosse uma separação, né? Vai ficar desconfortável, vai, mas pensar no melhor para todos, né? A pessoa precisa superar aquele gargalo, né? E os guias cegos nessa hora viram assediadores, né? Eles vão assediar a pessoa que não gostaram das suas ações, né?
Esse comentário que a Luimara fez me chama a atenção, porque muitas vezes o guia cego, ele está na nossa psicosfera, a gente está gostando, né? E aí a gente não percebe, então vai gerar ali talvez um conflito, mas é um conflito que precisa de mais atenção e quietude para a gente conseguir perceber. E o quanto é importante, por exemplo, a gente ter essa estrutura aqui em Foz do Iguaçu, em que você tem vários campos conscienciológicos, onde a pessoa... O intermissivista, ele pode estar com suas companhias extrafísicas, multimilenares ali, e está de algum modo até gostando, mas ainda está um pouco confuso porque está naquela pensanidade antiga. O quanto é importante você ter espaços de novas experiências, né? Você oferecer, dar uma oportunidade, criar espaços de reflexão. Então aqui nós temos esse espaço. Aí você vai um pouquinho mais para cima ali no Brasil, você já não vai encontrar tantos espaços assim. O quanto a influência da mesologia, da cultura daquele espaço ali, muitas vezes deixa a pessoa ainda mais, né, submetida às influências assediadoras, né? É essa reflexão que eu fiz. Aqui a gente tem, uma vez que a gente conseguiu chegar aqui, a gente consegue ter espaços de experiências bem bacanas, para a gente adentrar e vivenciar por nós mesmos novas percepções emocionais, né? E não só emocionais, mas pensênicas como um todo, né?
E aí, nesse sentido, o desafio de todos os intermissivistas, estejam ele onde estiverem, né, no Brasil, em qualquer lugar do planeta, é conseguir criar esse holopensene no seu ambiente domiciliar, para que ele consiga fazer ali a sua bolha, o seu oásis bioenergético, que possa replicar minimamente esse padrão que ele consiga ter de maior equilíbrio. Porque os desafios que a gente tem aí na vida em sociedade, eles estão cada vez maiores. Então, e é importante, sempre que possível, fazer essas imersões aqui na nossa Cognópolis em Foz, para os laboratórios e tudo mais. Agora, mais importante ainda do que isso é conseguir fixar esse holopensene no ambiente em si e reverberar isso. Né?
O que a gente está estimulando, exaltando aqui é o autodomínio. Né? É a pessoa primeiro fazer nela. O primeiro oásis tem que nascer dentro da própria pessoa. Né? E a gente está estimulando aqui o processo da interassistência. Que é isso que a gente está falando, é parar da gente se incomodar com o outro mesmo. O processo emocional é incômodo, entendeu? A evolução, a gente passa por incômodo mesmo. O processo é incomodativo, né? A gente passar por crise de crescimento não é confortável necessariamente. E não é para ser. Se a gente estudar o processo da homeostática, para caminhar para lá, a gente tem que abrir mão de zona de conforto, tem que abrir mão de cognições que a gente tinha erradas antes, né? Pensamentos errados. Noções erradas, manias, né? Então a gente tem que caminhar para lá. Isso não é confortável sempre, o tempo todo. Não, isso, a gente passa por desconfortos. Mas esse processo do autodomínio, da gestão desse desconforto, é que ajuda a gente a fazer interassistência, né? Então o que a gente está exaltando aqui é o processo da interassistência. Se eu dominar mais o que eu estou sentindo, e entender mais o que eu estou sentindo, e percebendo no meu contato com o outro, eu vou ser menos assediador do outro, eu vou ser mais amparador do outro. Primeiro em mim. A gente tem que primeiro tomar conta do nosso que a gente está percebendo e sentindo, né? E aí conseguir ajudar outra pessoa que está na nossa frente. Isso envolve esse processo da interassistência, né? Em tudo que a gente está falando aqui.
Eu estava só lembrando, Guilherme, que assim, a gente convive e conviveu na nossa vida muito bem com os guias cegos. Até o momento em que você tem contato com o amparador. Quando a primeira vez que você... E todo mundo deve lembrar disso, né? Se recordar disso... Quando foi aquela primeira interfusão que você teve com o amparador de verdade. Naquele momento você recuperou cons, você voltou mais ou menos a ser aquilo que você era no curso termissivo, você viu, isso aqui é bom. É. E aquilo lá é muito contaminado ainda com emoção e essas emoções que a gente não controla. Né? Então nesse momento que você conheceu o amparador e conheceu o estado, nunca mais você vai ser o mesmo, porque você talvez não aceite mais aquelas companhias dos guias cegos. Isso aplica aos amparadores, aos guias cegos, às consciências e às consciências também. Muita gente muda o círculo de amizade quando tem contato então com a família evolutiva, quando começa a estudar, quando começa a ver que pode falar e conversar sobre os seus interesses com outras pessoas que também têm interesses evolutivos, né? Então, só estava lembrando disso, né, que como é que isso marca a gente. Né? Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu tive uma experiência dessa e isso mudou o meu paradigma.
São os padrões de referência, né, que a Flávia estava falando. Esse aqui que é bom, né? Eu percebi, autodiscernimento é que dá um prazer enorme. Né? É isso que eu estava falando, o autodomínio do processo emocional, ele dá mais prazer, inclusive, ele dá mais satisfação, você fica se sentindo bem depois. Poxa, eu consigo... Isso é liberdade, inclusive, né? Esse processo de autodomínio emocional, ele é um processo de libertação também, dos impulsos, né? A primeira frase que a gente colocou no paper aí foi essa. Instinto é a nossa animalidade, né? Autodiscernimento é a nossa consciencialidade. Esse processo de dominar os instintos básicos, ele é prazeroso também. Ele dá uma satisfação pra gente, né? Que é ser humano. Então isso é bom.
Só um complemento, né? Isso não quer dizer abandonar as companhias.
Não.
Isso quer dizer mudar a sua relação com elas, né?
Isso aí.
Então você passa a olhar de outra forma. Você então vai ver o que você pode ajudar. E não o que mais que ela pode te dar. Que é uma relação ali de dependência, né? Então assim, para as amizades, até para as consciex, você já hoje em dia já chega uma consciex dessa, você sente que é guia cego, você não quer mais espantar. Você quer ajudar, você quer interagir, de repente ter até um diálogo transmental com ela na TENEPS e etc. Né?
Fica até mais fácil de ajudar, porque você já passou aquilo, né? Quando você está saindo, quando você está se afastando do processo para você entender melhor, às vezes a pessoa não consegue ajudar ainda muito, né? Naquele primeiro momento. Depois você até quer aquele contato de novo, né? Quantos de nós a gente não volta para antigas companhias e, poxa, bacana aquele... Agora eu quero esse contato. Agora eu tenho mais instrumento para ajudar a pessoa, eu estou mais tranquilo para ajudar a pessoa, né? Com aquela mazela que eu tinha antes, que eu estava com dificuldade, né?
Guilherme, nós temos aqui uma última questão e aí você já pode fazer as suas considerações finais. O tema está bom e daria para a gente continuar aqui o debate e as reflexões. A Aline Niemeyer, ela complementa a questão daquele mega pensene trivocabular do professor Valdo Vieira, que a alegria é mega trafor. E aí ela questiona se, nesse caso, já seria a alegria em um nível mental-somático e interassistencial, um tipo de bom humor inabalável. O que você pensa sobre isso?
É o processo da felicidade íntima, né? Quando a gente fala de alegria, o professor Valdo coloca aí, a alegria é um mega trafor, né? É um processo mental-somático. Se a gente for caminhar isso para o processo da mental-somático mesmo, a gente vai chegar no processo da imperturbabilidade, né? Da transafetividade, megaforização, né? Megaforização tem relação com a saúde energossomática, né? E tem a megafraternidade tem relação com a saúde psicossomática. Vai ter o professor Marco vai apresentar na sexta-feira agora um epicentrismo em debate, né? Sobre saúde psicossomática. E aí esse processo da alegria, que eu entendo, né, o mais básico, vai caminhar para essa felicidade mesmo, esses sentimentos de positivos, de felicidade, de bem-estar, que é o que a gente está falando aqui, né? Isso é o saudável, né? Isso é saúde consciencial. Tem a ver com saúde. E a gente doar isso para os outros, né? Isso que é uma mensagem importante, é a gente ter o nosso bem-estar, a gente doar esse bem-estar para quem não está com esse processo, né? Essa doação do bem-estar ali na assistência, que envolve esse processo do contato que a gente estava falando aqui agora, né? Até com os guia cego, né?
Sim, então vamos...
Considerações finais?
Isso.
Então, bem interessante falar sobre esse tema, tá? Para mim é um desafio bacana, assim, é desafiador porque é um tema amplo, é complexo, tem muita coisa, né, para falar, mas é muito prazeroso falar sobre isso, é muito bacana. Eu, pelo menos, estou gostando de estudar esse tema, né? Então eu agradeço todo mundo que veio aí e contribuiu com as perguntas e as contribuições também, né? E eu deixo aqui no final, só para a gente citar aqui algumas técnicas, né, que a gente tem para poder a pessoa melhorar a autopercepção emocional dela, né, que a gente citou pouco. A gente tem técnicas dentro da Conscienciologia, por exemplo, a autorreflexão de 5 horas. A gente tem bioenergoterapia, que eu comentei, né, a checagem holossomática, que a Ludmilla comentou. A gente tem uma técnica chamada pesquisa da motivação primária, que a pessoa começa a se perguntar o porquê que ela está se manifestando daquele modo, né? Relaxação psicofisiológica, pensenograma. E tem outras técnicas também, como a da construção do diário parafetivo. E é possível a gente ampliar esse processo de autopercepção emocional, caminhar para o autodomínio emocional de modo técnico mesmo, né? De modo técnico, para ampliar a nossa interassistência. Tá? Esse é o nosso objetivo, a gente quer evoluir e ampliar a nossa interassistência. Estamos no caminho. E é isso. Não sei mais o que a gente fala nesse final aqui.
Certamente, Guilherme Ribeiro, muito obrigada. E pode falar?
Só ia falar que a OIC também está de portas abertas aí, né, para os evolucientes, as pessoas que quiserem entender mais sobre o tema. A gente tem a OIC, com diversos grupos, cursos e atendimentos, né? A gente vai ter o nosso curso de campo da OIC, né, que é o Imersão Projeto Terápica, que vai acontecer em 1, 2 e 3 de setembro. A gente tem uma imersão projeto terapia. A gente vai ter a semana da consciência terapia também a partir do dia 4, né, de dia 4 até o dia 10 de setembro. A semana da consciência terapia, nós vamos ter o nosso congresso, a nossa jornada de consciência terapia. Isso é porque eu sou o coordenador da jornada, eu estou esquecendo o nome da jornada. Que nesse final. Então a gente tem a jornada de consciência terapia no sábado e no domingo. A gente vai ter verbetes durante a semana, tá? E a gente vai ter tertúlia matinal também sobre o tema e vai ter o círculo mental somático. Então setembro tem bastante coisa aí de consciência terapia ao longo desse ano. A OIC está de portas abertas aí para quem quiser entender mais sobre o tema, tá?
Muito bom, Guilherme. Então, agradecemos a você trazer o tema e, com certeza, ele contribuiu muito e deixou já uma trilha aí para continuar as suas pesquisas e compartilhar conosco. Nós tivemos hoje 15 participantes presenciais, 101 espectadores simultâneos e 308 acessos. Então, um bom dia a todos e aguardamos você novamente aí conosco.